Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, o Sr. Manuel Sebastião, agradecer a sua presença aqui. Vamos continuar o conjunto de audições que estamos a efetuar a autoridades reguladoras na área de competência da Comissão. Hoje cabe à Autoridade da Concorrência e, de acordo com o procedimento que temos seguido nestas audições, inicialmente poderá haver lugar a uma exposição inicial. Se perceber, e depois vamos fazer a audição em duas rondas, enfim, esperando que não seja necessária uma terceira, com os tempos que acordámos, 8 minutos para cada parlamentar primeiro, e depois 5 minutos. Na primeira haverá uma resposta individualizada, na segunda resposta conjunta. Sr. Professor, renovando os cumprimentos e o agradecimento por estar aqui presente, queria passar-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputadas. Permitam-me umas breves considerações iniciais. A Autoridade da Concorrência, portanto, é uma entidade reguladora independente que tem procurado cumprir a sua missão de uma forma tão eficiente quanto possível. Realmente, nós temos, e uma vez que é uma, digamos, a Comissão de Orçamento e Finanças atual. É a primeira vez que eu me dirijo a esta comissão e tive a oportunidade de constatar que há muitos deputados novos nesta comissão, relativamente à legislatura anterior. Eu diria muito brevemente, enfim, o que é que nos move no essencial. Portanto, nós temos por missão assegurar a aplicação da política de concorrência em Portugal. Procuramos fazê-lo com a visão de ser uma instituição de referência da defesa e promoção da concorrência em termos internacionais. Estamos sempre com a preocupação de fazer o benchmarking internacional e portanto, gostaríamos de conseguir ser isto. A nossa divisa é servir a concorrência e, portanto, procuramos fazê-lo, como disse, da forma mais eficiente possível. 2009 foi um ano particularmente ativo. Nós podemos definir o ano de 2009 como um ano em que concluímos, de certo modo, a consolidação institucional que tínhamos por objetivo introduzir na Autoridade da Concorrência e herdámos, de facto, uma instituição muito boa, com 5 anos de existência, mas que nesses 5 anos tinha conseguido realmente construir-se a partir do zero, de uma forma muito visível, e tinha conseguido fazer um recrutamento de pessoas de capital humano, juristas e economistas, muito bom. Nós, de facto, herdámos isso. Agora, era uma instituição que estava necessitada de ser, digamos, reforçada do ponto de vista institucional, com todo um conjunto de regulamentos, um conjunto de regras, e neste momento a instituição está, de facto, reorganizada e funciona como entendemos que uma instituição deve funcionar. E, portanto, desse ponto de vista, concluímos esse aspecto. Avançámos seguramente em matéria de, digamos, o trabalho normal de uma autoridade de concorrência, que é, portanto, essencialmente, três aspectos. Por um lado, a análise do controle de concentrações. Depois, a análise, e, enfim, a apreciação dos casos de práticas restritivas de concorrência, e desenvolvemos igualmente uma grande atividade em termos daquilo que se chama a competition advocacy, e eu poderei dar uns exemplos, e tivemos ainda de cobrir a parte internacional, uma vez que nós pertencemos a este sistema quase federal da Europa, não é? É um sistema que tem por cúpula a Direção-Geral de Concorrência da União Europeia e à qual, portanto, pertencem as 27 autoridades de concorrência dos países membros da União. E tivemos também, naturalmente, uma grande atividade em termos de estudos de mercado, o mais visível dos quais, sem dúvida, a questão dos combustíveis, mas passámos para além disso, enfim, tivemos outras análises também muito importantes. Portanto, foi um ano, de facto, muito cheio. Alguns números, muito rapidamente, em termos de concentrações, operações de concentração, nós tivemos 52 notificações, em 2008 tínhamos tido 67. Decisões, tivemos 50 decisões sobre operações de concentração, em 2008 tínhamos tido 68. Esta atividade das concentrações reflete naturalmente um abrandamento da economia. Abrandamento da economia, enfim, que se manifesta desta forma. Tivemos também, em matéria de análise de operações de concentração, avaliação prévia de operações de concentração, é uma figura que é utilizada pelas empresas que pretendem fazer operações de concentração, mas ainda, enfim, antes de efetuarem essa, manifestarem no concreto essa operação de concentração, perguntam à autoridade da concorrência, enfim, como é que a autoridade da concorrência analisa uma possível operação de concentração. Tivemos 7 avaliações prévias, das quais 3 vieram a ser notificadas. Em termos de receitas, estas operações de concentração geram uma certa receita. Naturalmente, a receita passou, enfim, de 1,2 milhões de euros para 0,8, a média do tempo de análise passou de 1,4 mês para 1,2 por mês, qualquer análise, enfim, em termos médias, as análises de operações de concentração. Portanto, acelerámos realmente muito as análises das operações de concentração e estamos, digamos, muito satisfeitos com a operação, com a nossa atuação nesta matéria. Em termos de práticas restritivas, nós também aqui demos um impulso decisivo à atuação da Autoridade da Concorrência. Estas práticas restritivas tivemos, digamos, de 2008 transitaram para 2009 42 processos sobre práticas restritivas de concorrência, dos quais, e depois ainda abrimos 14, encerramos também 14, porque chegámos ao fim do ano com o mesmo número de processos em carteira. O nosso objetivo para este ano é o de reduzir todo este backlog, sobretudo de casos que têm mais de 2, 3 anos, reduzir completamente isso e passarmos a ter na carteira da Autoridade da Concorrência apenas processos de práticas anticoncorrenciais que não excedam 2 a 3 anos. Quer dizer, eventualmente um ou outro poderá sempre exceder, dada a sua complexidade, mas a ideia é realmente atuar com grande rapidez. Destes processos que concluímos em 2009, 3 foram 14 processos, portanto 11 foram encerrados e 3 deram origem a condenações, e portanto poderemos depois falar um bocadinho mais sobre estes casos. Em termos de tempo médio de investigação destes processos, que não são os processos antigos, nós conseguimos de facto também acelerar, digamos, o trabalho da Autoridade da Concorrência, e o tempo médio passou de 18 meses para 12 meses, portanto passámos de ano e meio para um ano. Penso que estes são assim os aspectos principais. Desenvolvemos também uma intensa atividade em matéria de do Departamento Jurídico, na medida em que é o Departamento Contencioso e é o Departamento que tem de preparar a defesa da Autoridade da Concorrência em caso de recurso e também, naturalmente, dar todo o apoio jurídico, quer em operações de concentração, quer em práticas restritivas, quer nas análises de mercado, à atividade que a Autoridade da Concorrência faz. Toda esta atividade foi também muito, muito intensa, e ficámos relativamente satisfeitos. Enfim, posso depois avançar com um conjunto de números em matéria de atividade judicial. Tivemos, para além disso, como disse, a atividade internacional, que é muito exigente, em grande parte pela natureza quase federal deste sistema de concorrência europeu. Nós, de facto, inserimos-nos nessa estrutura que é, digamos, encabeçada pela Direção-Geral de Concorrência da União Europeia e que depois funciona no âmbito da chamada ECN, European Competition Network. E, portanto, nós aí temos uma atuação muito intensa. E em matérias que reputamos importantes para o país, temos uma palavra muito decisiva a dizer e fizemos-lo isso no ano passado também. Estudos de mercado, naturalmente é conhecido de todos os senhores deputados as conclusões, enfim, as análises da Autoridade da Concorrência em matéria de combustíveis líquidos. Continuamos a ser até hoje a autoridade de concorrência de toda a OCDE que mais trabalho fez nesta matéria e mais inovou, e a nossa atividade e as nossas análises são hoje um benchmark internacional. E continuamos naturalmente a monitorar o setor, quer com as análises trimestrais, quer com as estatísticas mensais, quer com uma supervisão regular do setor, e portanto, enfim, se alguma prática anticoncorrencial for detectada, não deixará de suscitar uma atuação pronta por parte da Autoridade da Concorrência. E penso, Sr. Presidente, que era estes os tópicos muito brevemente que gostaria de falar, mas agora, tanto com o desenvolver das perguntas e respostas, teremos certamente a ocasião de tudo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos começar então a primeira ronda de perguntas. Primeiro o PSD, Sr. Deputado Paulo Batista de Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, em nome do grupo parlamentar do PSD, queríamos naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, agradecer-lhe as explicações que o transmitiu aqui à Comissão e o ponto de situação que referiu em relação àquilo que tem sido a atividade da Autoridade nos últimos tempos. Sendo certo que, sobre essa matéria, conforme também referiu, foi suficientemente sintético para percebermos que certamente haverá muito mais que foi desenvolvido além daquilo que se referiu. Mas, fazendo o trabalho de preparação desta nossa audição, desta nossa reunião de trabalho, no essencial, aquilo que nos transmitiu a esta Comissão foi, no essencial, aquilo que transmitiu em 2007, em 2008. Não verifiquei que nos desse aqui, digamos, especialmente alguma novidade, sendo certo que, no ponto de vista da organização interna, do reforço dos quadros, o que é uma matéria também relevante e que certamente importante para a eficácia da autoridade. De toda maneira, aquilo que são as matérias de intervenção da autoridade, elas são conhecidas. Eu, nesta fase, não iria centrar muito a atenção da minha intervenção em relação a algumas notas que deu, quer em relação aos combustíveis, quer em relação à distribuição, à grande distribuição, alguns trabalhos que a autoridade tem feito, porque me parece que são matérias específicas de outras comissões, onde o Sr. Professor já esteve a prestar esclarecimentos, e a me centrar naquilo que é a nosso objeto principal de trabalho, que tem a ver com o setor bancário e o setor financeiro, de uma forma geral. E neste domínio, devo afirmar que lemos com bastante atenção o último trabalho que fizeram sobre a mobilidade do setor da banca, a retalho, e da análise que fizeram sobre este domínio, que foram publicados, se a memória não me falha, em dezembro do ano passado, e que a primeira dado que sobressaiu foi, estando nós já nessa altura a viver uma profunda crise financeira, uma grande instabilidade dos mercados financeiros, e a autoridade debruçou-se sobre um aspecto relevante, certamente tem a ver com a mobilidade do setor bancário, mas do nosso ponto de vista não aquilo que é essencial, sobretudo na intervenção da autoridade junto de um mercado que é sensível, que tem impactos ao nível dos consumidores e que tem um nível de concentração preocupante, como sabe, no nosso país. Aliás, esse nível de concentração torna-se, digamos, mais preocupante quando nestes sinais de instabilidade a nossa economia, em certa medida, acompanha essa mesma crise financeira com consequências no setor industrial, comercial e nos consumidores finais. Resulta desse estudo, desse trabalho que a autoridade fez, um conjunto de considerantes, entre os quais o mais relevante é que a autoridade não identifica qualquer tipo de sinal preocupante ao nível da dificuldade da mobilidade em relação ao setor da banca de retalho, ou seja, que há bom nível de fidelização dos seus clientes em relação às instituições bancárias e, portanto, não há aqui grandes restrições. De toda a maneira, são evidenciadas um conjunto de problemas que eu gostaria de saber da parte do Sr. Professor se houve alguma consequência do trabalho que fizeram. E um dos problemas que eu acho que sobressai tem muito a ver com a evidenciação que fazem em relação a um conjunto de comissões que o setor financeiro cobra aos seus clientes por essas operações de mobilidade. Mas todos temos consciência, todos lemos na imprensa, sobretudo na imprensa especializada, que estes últimos períodos, talvez com algum agravante, alguma banca, não vou generalizar, mas alguma banca, de uma forma eventualmente articulada, tem aumentado o custo do dinheiro e os spreads bancários aos seus clientes, não necessariamente acompanhando aquilo que seja a evolução do indexante principal nesta matéria, mas fazendo refletir nos clientes aquilo que é hoje uma realidade, que é a escassez, digamos, do acesso a total crédito bancário, o excesso de endividamento das famílias e das empresas, e por essa via também utilizar esse mecanismo para, eventualmente, embora numa economia de mercado legítimo, mas que deve ser acompanhado de aumentar os seus lucros. E os sinais que temos e as notas que temos é que isto tem sido feito de uma forma articulada, ou seja, se fizer uma avaliação certamente semelhante àquela que fazemos, não é novidade para ninguém que a generalidade da banca, ao nível das comissões, ao nível, digamos, dos spreads, houve aqui sempre um acompanhar, não diria com a mesma proximidade dos combustíveis, mas houve aqui, de facto, uma evolução que foi partilhada pela generalidade da banca. Portanto, era uma matéria que começo por transmitir que numa fase em que vivemos de dificuldades da economia, das pequenas e médias empresas, que também são sublinhadas no vosso estudo, com bastante evidência, seria importante, eventualmente, que a autoridade se debruçasse dentro daquilo que é a lei geral, a sua lei orgânica e os seus estatutos, sobre uma matéria que nos parece a nós relativamente evidente que estava-se a passar no mercado financeiro. Isto era a primeira nota que gostaria de transmitir, que resulta, de facto, desse vosso estudo, embora ele fosse centralizado, no nosso ponto de vista, numa questão relevante, mas relativamente lateral, entre aquilo que sejam as prioridades e as dificuldades que o mercado hoje está a registar ao nível do setor da banca e do retalho. Outra nota que também me parecia importante aqui sublinhar, como há pouco disse, o relato que nos deu aqui inicialmente, certamente agora mais detalhado na segunda fase da nossa audição, foi no essencial o relato que foi transmitido em 2007, em 2008, até acompanhado com um PowerPoint devidamente bem apresentado e que ilustra aquilo que é a atividade da autoridade. Também parece-me importante que, havendo registo, digamos, de uma complexidade cada vez maior ao nível do sistema financeiro, se a autoridade tem, dentro das suas competências, aplicado algumas ações e disso resultado algumas aplicações de coimas ou algum conhecimento de algum procedimento irregular da parte do setor financeiro de uma forma alargada e que, no nosso ponto de vista, em articulação com outros reguladores, deveria ser mais visível aos olhos dos portugueses e da economia nacional, sobretudo num tempo em que todos vivemos quase uma hecatombe de alguns bancos nacionais e que alguns de nós pensam que essa hecatombe só foi possível na medida que houve uma manifesta ausência de regulação, não necessariamente ao nível da concorrência, mas que a concorrência também deveria olhar, e estou-me a referir a um caso antigo, embora ainda com consequências hoje ao nível das nossas finanças públicas, mas que a generalidade da imprensa e a generalidade do setor financeiro sabiam que havia um banco em particular que praticava preços muito abaixo dos outros e que os resultados aí estão.
Já falta meio minuto.
Eu vou terminar, Sr. Presidente, com uma nota final. Era perguntar a opinião do Sr. Professor, se sabe, e certamente saberá, na linha daquilo que referi em relação a alguma prática alegadamente menos regular ou menos excessiva da banca ao nível das comissões, se tem conhecimento que os nossos vizinhos espanhóis adotaram aqui há 2 ou 3 anos um princípio que me parece correto, chamado princípio das contas claras, em que o cliente, o consumidor final, as empresas, mas sobretudo estamos a falar nos clientes individuais, têm acesso a um conjunto de serviços bancários mínimos, estamos a falar abertura de conta bancária, acesso ao número limitado de cheques e um cartão de débito, e um valor previamente fixado, contratualizado, sem qualquer tipo de comissão suplementar em relação a esse serviço bancário, que hoje todos concordamos que é um serviço bancário essencial à nossa vida em sociedade. Portanto, perguntava se tem opinião sobre a matéria e se acha que era um caminho a seguir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem dúvida, o setor bancário é um setor muito importante para o país e está numa situação muito particular. Nós fizemos a análise da mobilidade da banca, era um trabalho, aliás, que eu herdei do meu antecessor e que conduzia a bom termo, e portanto era já um trabalho que estava no pipeline. Na altura era uma questão importante que veio a ser tem vindo a ser muito melhorada nos últimos anos. De facto, todos nós temos a noção que é hoje muito mais fácil mudar de banco do que era há 3 ou 4 anos. Quer dizer, não há dúvida nenhuma que se fizeram grandes progressos por via regulamentar e legislativa. E, portanto, desse aspecto, e continuam-se a fazer. Por outro lado, toda esta questão da banca, no que se refere à mobilidade, é muito supervisionada, quer pelo Banco de Portugal, naturalmente, que é o regulador setorial, e em matéria de comissões, nomeadamente, enfim, comissões de operações de bolsa, penso que é também muito supervisionada pela Comissão Nacional, pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, não é? Portanto, é um setor amplamente supervisionado e no que diz respeito à autoridade da concorrência e à competência da autoridade da concorrência, ela é limitada, ela, no fundo, incide sobre práticas anticoncorrenciais ou então controle de concentrações. Mesmo os dois casos que referiu, enfim, que são casos de facto muito preocupantes no contexto da economia portuguesa e em qualquer contexto, são casos que um deles configura uma ajuda de Estado muito grande na sua solução, não é? E portanto estão a ser tratados, qualquer deles está a ser tratado diretamente com Bruxelas, porque a autoridade da concorrência em matérias de ajudas de Estado tem competências muito limitadas, ou seja, quando há uma queixa, a autoridade da concorrência naturalmente analisa essa queixa e faz uma recomendação, e foi o que aconteceu exatamente, por exemplo, numa questão que está agora na imprensa muito corrente, o financiamento do jornal na região autónoma da Madeira. De facto, nós tivemos essas queixas, e as queixas foram analisadas, e a Autoridade da Concorrência identificou uma ajuda de Estado e, enfim, um financiamento que configura uma ajuda de Estado, e recomendou que o Grande Jornal da Madeira, por um lado, comunicasse a Bruxelas, porque é, digamos, a entidade que competente para analisar as ajudas de Estado, e, por outro lado, que quaisquer novos financiamentos na matéria tivessem a preocupação de não violar regras de concorrência. Portanto, fizemos isto muito rapidamente. Eu, aliás, quando as notícias começaram a surgir no jornal, tive o cuidado de transmitir aos presidentes de todos os grupos parlamentares da Assembleia da República, digamos, o que nós tínhamos feito na matéria, e fizemos aquilo que podíamos fazer. Portanto, isto para dizer que a Autoridade da Concorrência em matéria de ajudas de Estado tem um papel muito secundário. Por um lado, pode analisar de facto as queixas e fazer recomendações, não pode ter iniciativa própria na matéria e, portanto, pode ser solicitada também pelo Governo e emitir, enfim, alguma opinião sobre o assunto. Portanto, os dois casos bancários que falou são casos que estão a ser analisados diretamente com Bruxelas, não com a Autoridade da Concorrência. Quanto à questão, portanto, de coimas no setor financeiro da Autoridade da Concorrência, não houve, até à data. Não temos nenhum processo de contorno nacional aberto em matéria no setor bancário. As considerações que fez sobre similitude nas taxas de juros e nos spreads, nunca até à data se detectou qualquer prática concertada. É natural que haja um grande alinhamento. O caso mais óbvio é, se me permite, um caso que eu aliás cito quando também procuro explicar o setor dos combustíveis líquidos. O caso mais óbvio em banca é de facto o caso da taxa de câmbio. Portanto, a taxa de câmbio resulta, é fixada diariamente e resulta, portanto, das manifestações de procura e oferta dos diversos bancos e todos os dias há o chamado fixing da taxa de câmbio. E a partir daí todos os bancos praticam aquela taxa de câmbio. Nós podemos ir ao banco A, ao banco B, ao banco C e compramos os dólares exatamente à taxa de câmbio do dia. Os bancos não variam essa taxa de câmbio. As taxas de juros, portanto, as taxas de juros, enfim, há todo o processo de formação das taxas de juros bancárias, que começa nas taxas de juros oficiais. No caso concreto português, são as taxas de juros do BCE, e, portanto, a partir daí começam-se a formar as taxas de juros bancárias, com os spreads que, enfim, têm vindo a aumentar. Mas não foi. Não detectámos até à data nenhum indício de que os bancos não pratiquem as taxas de juros ou os spreads por decisões próprias. É natural que, dado o facto destes setores serem setores onde é muito, que todos os agentes conhecem o que cada um faz, não é? Porque, digamos, os preços estão afixados na internet, estão afixados em todo o lado, é natural que haja, digamos, uma certa cópia dos preços uns dos outros, mas não mais que isto. É o entendimento que nós temos do assunto e, portanto, digamos, copiar preços não é uma infração de concorrência. Só concertação de preços, isso seria, assim, uma atividade anticoncorrencial. Quanto aos nossos vizinhos espanhóis, e nomeadamente os princípios de serviços bancários mínimos, nós próprios também temos legislação nessa matéria. Enfim, não é matéria de concorrência, como calcula. Todas as opiniões que eu pudesse dar eram opiniões meramente pessoais. Enfim, permita-me apenas que eu manifeste uma opinião pessoal sobre um ponto importante. Sem dúvida nenhuma sou favorável a os serviços mínimos, à abertura de uma conta de depósito à ordem, não. Mas o meio de pagamento que devia ser, digamos, constar desses serviços mínimos seria o cartão de débito, que é um meio de pagamento eletrónico, nunca o cheque. O cheque nunca deveria ser, é um meio de pagamento já ultrapassado, enfim, que tem dado imensos problemas, nomeadamente de falsificação e roubo, etc. E, portanto, claramente, mas com um cartão de débito, uma pessoa pode fazer tudo aquilo que necessita e, portanto, mas isto é, enfim, estou a falar um bocadinho como economista e como, enfim, pessoa que vem do setor bancário e que conhece alguma coisa do assunto. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Hortense Martins, pelo Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, o Sr. Professor Manuel Sebastião. Desta vez fez uma sucinta apresentação e muito genérica, e sobre isso eu gostaria que aprofundasse necessariamente a intervenção que nos fez aqui hoje. nomeadamente no que diz respeito à própria atividade da autoridade de concorrência e, como se sabe, ainda nas anteriores audições, disse-nos que é relativamente recente, digamos assim, a própria atividade da autoridade da concorrência. E, no fundo, gostaríamos de saber se a legislação que existe, se considera que a legislação que existe está adequada para a atividade que a autoridade da concorrência tem por missão desenvolver. Até porque se sabe, nesta fase e nestes tempos que vivemos, em que as dificuldades da atividade económica são bastantes, é muito importante que a concorrência funcione efetivamente sem questões de abusos de posição dominante, sem interferências que possam ser nocivas em termos da própria concorrência. Gostaria ainda que o Sr. Professor fez referência a 7 avaliações prévias que a Autoridade da Concorrência fez, que nos dissesse que setores é que, no fundo, foram esses em que a Autoridade da Concorrência se debruçou sobre essas avaliações prévias. Também no que diz respeito às práticas restritivas, referiu que 11 processos foram encerrados e 3 deram origem a condenações. Também gostaria que nos especificasse e dissesse quais foram esses. No que se refere ao sistema de concorrência europeu, e claro que nós consideramos que esta é uma matéria também muito importante, o Sr. Professor também referiu que tem tido uma atuação muito intensa e neste sistema de SEN, portanto também gostaríamos de perceber quais são esses contributos e o que é que está a ser discutido nessa matéria ao nível europeu. E claro que nós temos aqui também esta questão com o mercado espanhol, o que pudesse apontar também no que diz respeito a esta interação com o mercado espanhol. Também já é uma matéria passada, mas de certa medida eu também não sei muito bem qual foi o resultado, e pode ser lapso meu, mas em termos que fizeram, a Autoridade da Concorrência estava a desenvolver um estudo sobre os combustíveis, portanto, propriedade das bombas de gasolina em termos de propriedade de hipermercados. Não sei também se nos podia falar sobre esse assunto, uma vez que aí também havia algumas questões relacionadas com algum possível abuso, digamos assim. No que diz respeito aos... uma questão recente que tem a ver com o facto do que se passava em relação à Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, que foi um assunto que resultou de uma queixa e que recentemente houve tomada de posição e decisão da Autoridade da Concorrência, e também penso que seria importante falarmos sobre aquilo que motivou e aquilo que, no fundo, foi essa a decisão tomada pela Autoridade da Concorrência e também, digamos, qual é a sequência dessa mesma decisão, dado que estes aspectos que, no que diz respeito a isto, foram referidos, têm a ver, nomeadamente, com o facto de existir um mercado em que era a própria Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas a decidir, no fundo, a entrada de concorrentes nesse próprio mercado criado pela própria Ordem. E para já era tudo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A nossa legislação de concorrência é uma boa legislação de concorrência. É boa. Agora, pode ser melhorada. E, digamos, nós gostaríamos muito de a melhorar e, nesse sentido, fizemos um grande trabalho de reflexão interna com base em 7 anos de experiência que fomos acumulando, quer na maneira como nós investigamos os processos, quer na maneira como decidimos, quer nas coimas que aplicamos, quer depois também, muito importante, como todo o processo, como todo, digamos, estas decisões depois acabam em tribunal e as decisões dos tribunais. Portanto, fizemos essa grande reflexão interna e trabalhámos muito. E é muito curioso, podemos muito rapidamente, posso dizer o seguinte, as nossas decisões de controle de concentrações, de uma maneira geral, são aceites. Não há, basicamente, não tem havido, digamos, recurso das nossas decisões. Houve apenas um recurso extraordinário para o Sr. Ministro da Economia, ainda na vigência do mandato do meu antecessor, que foi decidido contrariamente à decisão da Autoridade de Concorrência. Mas não houve mais nenhum recurso e, de uma maneira geral, as empresas concordam com as análises, enfim, aceitam as análises da Autoridade da Concorrência. Em matéria de processos de contorno nacionais ou práticas restritivas de concorrência, normalmente há recursos e, portanto, há todo um processo de recursos que é realmente muito importante nós compreendermos bem e vermos em que medida é que ele pode ser melhorado, sem de forma nenhuma retirar direitos de defesa às empresas, mas tornar o processo mais expedito. Eu direi apenas, por exemplo, uma das decisões que tomámos, das três que tomámos, portanto, nós tomámos uma das decisões, foi um cartel conhecido, enfim, mais conhecido, de restauração coletiva de cantinas, portanto, havia cinco empresas envolvidas. Cada vez que se toma uma decisão, nós tomamos primeiro uma decisão prévia, a que chamamos nota de ilicitude, que damos a conhecer às empresas, em que, digamos, nós formulamos aquilo que deverá ser a nossa decisão acusatória. Ainda não manifestamos uma decisão sobre multas, mas sobre sanções, mas dizemos sensivelmente, olha, em princípio é isto que estamos a pensar, portanto, as empresas, portanto, têm ainda uma última oportunidade para dizer de sua justiça. E depois, então, tomamos a decisão final. Mas só para lhe dar uma ideia, nós tomámos a nota de ilicitude em junho de 2009 e a decisão final em dezembro. Entre junho e dezembro, nós tivemos 20 recursos. 20 recursos. Entre a nota de ilicitude e a decisão final. Não era só uma decisão final, era 20 recursos sobre toda a maneira como tínhamos atuado, enfim, obviamente, evitamos muito seguros de tudo aquilo que fazemos, mas de qualquer maneira, 20 recursos. E assim que tomámos a decisão, recebemos mais 7 recursos. Portanto, é de facto toda uma atividade muito importante. Baseados em toda esta experiência, nós, de facto, fizemos uma reflexão interna bastante aprofundada. Temos ideias muito claras sobre como é que poderíamos melhorar a legislação de concorrência e, enfim, teremos em condições de avançar na matéria muito rapidamente. Esta reflexão interna foi também, digamos, sendo algo adiada por acontecimentos supervenientes. Por exemplo, a Lei do Orçamento de 2008 e a Lei do Orçamento de 2009 impuseram processos de convergência, o que, digamos, o nosso normativo tem a parte da Lei da Concorrência propriamente dita, mas depois também tem os estatutos e, portanto, houve que, digamos, refletir sobre tudo isto. Houve também agora uma alteração última, uma alteração inicial, depois uma alteração final sobre o mapa judicial e agora, digamos, a parte mais recente em que se caminha para um tribunal especializado em assuntos de concorrência e de regulação. Ideia que, digamos, a Autoridade da Concorrência subscreve inteiramente. Portanto, mas nós temos esta reflexão, enfim, essencialmente a ideia que nós temos do que é que poderia melhorar muito em matéria de concorrência, de legislação de concorrência, seria, por um lado, nós alinharmos ainda mais com digamos, o normativo europeu, uma vez que estamos inseridos nesse normativo. Em matéria de análises de concentrações, portanto, a nossa experiência diz-nos que os critérios de notificação, cota de mercado, por exemplo, não faz sentido. Nós poderíamos abandonar a cota de mercado, não só é, por vezes, difícil de calcular, como dá direito a, digamos, interpretações diferentes. Poderíamos aumentar, por exemplo, o limiar mínimo de notificação de 2 para um número superior, enfim, porque a nossa estatística das operações de concentração que analisámos, nenhuma delas, nenhuma das operações de concentração que suscitaram preocupações dos concorrenciais escaparia se nós tivéssemos estes critérios de notificação que, enfim, pensamos deveriam ser adotados. Também temos depois no teste para verificar se uma operação de concentração deve ser aprovada ou não, temos, por exemplo, o teste da posição dominante, reforço da posição dominante, e aqui também passaríamos para um teste mais europeu, ou impedimento significativo à concorrência efetiva. Portanto, questões deste género estão todas já bastante refletidas. Em matéria de práticas restritivas de concorrência, nós, portanto, ajustamos melhor os atuais artigos 4º, 5º, 6º e 7º, é simples, 4º são práticas proibidas, 5º é exceção às práticas proibidas, 6º é abuso de posição dominante e 7º é abuso de dependência económica. Disse há 4 artigos, mas a Europa só tem 2, que é o 81 e 82, que agora é 101 e 102. Porque a Europa não tem abuso de dependência económica. Abuso de dependência económica é algo que está consagrado na legislação de concorrência francesa e alemã, e nós importámos e, enfim, pensamos que devemos manter. Mas depois, a questão entre práticas proibidas ou abuso de posição dominante é tudo consagrado em 2 artigos, nós temos em 3, que é o 4º, 5º e 6º atualmente. O 4º realmente é só as práticas proibidas, mas não tem as exceções, as tais block exemptions. Portanto, pode-se considerar em certos casos que está excepcionado desta proibição. E, portanto, nós temos o 5º e depois temos o abuso de posição dominante. E aqui, portanto, nós alinhávamos mais com a Europa, dávamos um reconhecimento melhor à questão do arguído. Quer dizer, que neste momento nós temos de nos basear em muita legislação subsidiária, Código de Processo Administrativo, Código de Processo Penal, e, portanto, digamos, tornávamos esta nossa nova lei, se assim vier a ser considerado relevante, mais autónoma, portanto, o estatuto arguído, os direitos e deveres, a obrigatoriedade de considerar arguído ou não, tudo isto era mais autonomizado, todos os poderes da autoridade da concorrência, e portanto pensamos que nós aí poderíamos ter uma legislação mais efetiva. Depois também nas coimas nós éramos mais precisos, quer nos critérios, quer na determinação da própria coima, isto para, digamos, melhorar depois toda a parte de recursos. Por exemplo, a parte de recursos, o que é que nós observamos na parte de recursos? Por um lado, uma pessoa pode recorrer, não tem nenhuma penalização em recorrer, mesmo que venha a perder. Nós aí introduzimos alguns incentivos para uma pessoa pensar melhor se deve ou não recorrer. Por exemplo, juros de mora, se vier de facto o tribunal digamos, a consagrar a decisão da autoridade da concorrência, então há direito a juros de mora no pagamento das coimas. Também nós hoje temos uma situação em que as empresas recorrem e a multa só pode ser baixada, não pode ser aumentada. Portanto, também aí introduzíamos, pensamos, devemos introduzir a possibilidade de coimas que podem também subir em virtude do recurso, e portanto era toda esta reflexão que foi realmente bastante cuidadosamente feita, e estamos em condições de a propor brevemente, e vamos, esperemos que possa depois caminhar, enfim, naturalmente com os contributos que todas as pessoas interessadas poderão vir a dar, e em particular, naturalmente, a sede em que esta legislação virá a ser considerada, que é o Parlamento. Quanto à questão da crise e da concorrência, a nossa posição é muito simples. Nós temos uma ideia de que a lei da concorrência é para ser aplicada tout court, na situação atual, como era na situação anterior, e, portanto, todas as práticas que nós detectarmos serão investigadas e serão sancionadas igualmente. Naturalmente, procuraremos exercer alguma flexibilidade, como está a ser praticado ao nível da Europa, em matéria de, enfim, procedimentos, mas não em matéria de princípios. E, naturalmente, nós temos muito esta ideia de que a crise já prejudica suficientemente quer as empresas, quer os consumidores, para que, digamos, por virtude de uma menor atuação da nossa parte, ainda possam ser prejudicados por razões de concorrência. E isso era aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse e a que estamos, de facto, atentos. Quanto às avaliações prévias, eu vou-lhe pedir, Sra. Deputada, vou-lhe responder por escrito, não tenho exatamente presente aqui quais foram exatamente os setores, mas eu respondo-lhe por escrito. Quanto ao sistema de concorrência europeu, é um sistema que funciona muito bem, é, digamos, das grandes contribuições institucionais que um comissário da concorrência europeu muito conhecido deixou. Estou-me a referir concretamente ao comissário Mário Monti, e este, digamos, este quadro institucional da European Competition Network, a rede de concorrência europeia, foi criado no tempo do comissário Mário Monti e é uma rede que funciona efetivamente, porque é uma rede que permite o fluxo de informação na rede. Portanto, nós sabemos exatamente, nós não só temos de reportar todos os casos em que estamos a trabalhar, como também sabemos todos aqueles em que, digamos, as autoridades congêneras ou a própria Comissão Europeia também estão a trabalhar. É através da rede europeia de concorrência que se processa, digamos, a nossa cooperação, quer em análise de concentração, quer em práticas proibidas com a Europa, portanto, nós somos solicitados, e portanto, é realmente um aspecto melhor. Por outro lado, nós temos todo um conjunto de grupos de trabalho a nível desta rede europeia de concorrência, que grupos de trabalho de natureza horizontal sobre, digamos, a legislação europeia de concorrência ou as orientações europeias de concorrência em que nós participamos e nos quais nós temos sempre uma opinião. Depois temos os chamados grupos verticais, os grupos de trabalho verticais que analisam questões verticais, por exemplo, o setor financeiro, o setor da banca, enfim, seguros, etc. Portanto, temos várias. Nós participamos em tudo isso e, concretamente, por exemplo, onde tivemos uma atuação decisiva, foi numa área em que nos diz muito respeito. Nós temos um sistema de pagamentos que é state of the art a nível mundial. O sistema de pagamentos português é realmente qualquer coisa que compara muito bem com o que melhor se faz no estrangeiro e supera largamente. E, simultaneamente, nós temos a noção de que está em curso na Europa a construção da SEPA, da Single Euro Payments Area. E é muito importante a construção desta SEPA, aliás, de acordo com os objetivos que ela se propõe a atingir, não resulte em consequências negativas para os utilizadores dos serviços de pagamento dos diferentes países, e nomeadamente Portugal, que está, de facto, à frente de praticamente todos os países da Europa.
Nós temos de passar à próxima pergunta, pedir só, se pretender ainda mais meio minuto, mas temos de...
Quanto às bombas de gasolina, sim, senhor, nós estamos, finalizámos já a análise dos contratos entre as gasolineiras e os revendedores e estamos neste momento a desenhar a nossa estratégia de atuação no sentido de eliminar quaisquer questões que possam suscitar preocupações dos concorrenciais. Supermercados é uma situação que não temos problema. Nós, aliás, proibimos aquela operação de concentração entre a Galp, pretendia comprar bombas de supermercados da Sonae. Nós não proibimos, nós passámos a investigação aprofundada e, enfim, a empresa desistiu dessa operação de concentração em virtude da nossa atuação. Quanto a revisores oficiais de contas, de facto, nós sancionámos porque, sendo uma associação profissional, ela regula a profissão, mas depois também atua. E nós detectámos que havia aí, digamos, violação de regras de concorrência por associação da empresa e por abuso de posição dominante, e atuámos. Qual é a sequência? Há recurso, haverá recurso, e portanto nós teremos de defender a nossa posição em recurso.
Muito obrigado. Pelo CDS do PS, a deputada São Cristas.
Sr. Presidente, muito obrigada.
Eu só queria esclarecer que tenho estado a ser um pouco tolerante no tempo, uma vez que não foi esgotado nem o tempo inicial, nem na pergunta, portanto, mas
sim,
pedia que, na medida das possíveis, se contivesse nem 18 minutos.
Tentarei cumprir o tempo como é habitual. Muito bom dia, Sr. Presidente da Autoridade de Concorrência. Muito obrigada por ter vindo hoje. Muito obrigada também pelos esclarecimentos que já teve a oportunidade de dar e pelas informações que nos deixou. Eu tenho um conjunto de questões em torno de 3 pontos para esta primeira fase. Tenho mais um outro conjunto que, se possível, algumas questões já foram respondidas pelas suas intervenções. Se tiver tempo, ainda voltarei a um ponto ou outro, senão deixo para a próxima intervenção. E o primeiro conjunto de questões tem a ver precisamente com o enquadramento legislativo. Foi publicamente referido e assumido que a Autoridade da Concorrência preparou 2 projetos de revisão da legislação em vigor, da Lei da Concorrência e do próprio Estatuto da Autoridade da Concorrência, e que enviou ao Sr. Ministro da Economia. E a primeira pergunta, no fundo, é saber se realmente é assim. Pelo que eu percebi, essa reflexão interna está muito desenvolvida, em virtude da informação que já prestou, aliás, muita dessa informação até correspondia aqui a perguntas que eu tinha anotadas para lhe fazer. Denota que já haverá um dito articulado, enfim, pelo pormenor da informação, e eu gostaria de saber se realmente é assim, portanto, já têm projetos preparados, os esboços de projetos que foram enviados ao Sr. Ministro da Economia, e, no fundo, em que ponto da preparação da legislação é que nós estamos neste momento, nomeadamente tendo em conta que, tipicamente, em matérias complexas, e esta é uma área de grande complexidade, é a boa prática na produção legislativa e, cada vez mais, adotar princípios de transparência e de participação. É a nível comunitário, assim é, aliás, no domínio da matéria da concorrência, a Comissão Europeia tem práticas que vão desde o início da publicação de um livro verde, seguido de um livro branco, com a disponibilização de todas as fases de preparação da legislação no seu website, a possibilidade de receber contributos, a organização de fóruns de discussão, e eu pergunto-me, no fundo, em que fase é que nós estamos. Parece-me que o trabalho já está muito desenvolvido. Há, de facto, esta nota pública da preparação de 2 projetos que já terão sido enviados para o Sr. Ministro da Economia e, na verdade, cá fora, enfim, a comunidade académica nessa área, o público em geral e mesmo a comunidade política ainda não conhece. Estamos agora a saber algumas informações muito relevantes sobre essa matéria e gostaríamos de saber qual, no fundo, tem sido o critério seguido pela Autoridade da Concorrência, quando é que tenciona disponibilizar-se, numa fase ainda preparatória, se já depois de estar mais avançado, até porque, tratando-se de uma matéria de facto delicada e complexa, e na qual a própria Assembleia da República vai ser chamada a intervir de uma forma ou de outra, fazia sentido que se pudesse ir tomando conhecimento e debatendo essas matérias. E já agora, se realmente esses projetos existem, se já há alguma reação por parte do Ministério da Economia. No que respeita, e ao segundo conjunto de questões, no que respeita à ação da Autoridade da Concorrência, gostaria de colocar questões muito, muito concretas. Já aqui referiu que em 7 concentrações, em geral, não há lugar a recursos judiciais. Já em sede de infrações há muitas decisões da autoridade que vêm a ser anuladas em tribunal e também já referiu que isso foi objeto da vossa reflexão interna para o melhoramento da legislação. Eu pergunto se isso também tem suscitado e se há alguma medida foi tomada e, se não, o que é que a Autoridade da Concorrência tenciona fazer para melhorar a qualidade dos procedimentos internos de infração e, no fundo, para evitar depois estas anulações em tribunal. Portanto, há aqui alguma tentativa de criar, imagino, um processo de discussão e de controle interno da própria decisão, no fundo, para evitar essas irregularidades sucessivas. No domínio das operações de concentração, enfim, já teve a oportunidade de referir na sua intervenção inicial, que houve um esforço significativo com resultados de aceleração dos procedimentos. E eu pergunto se esse esforço já é satisfatório, se ainda há a ideia de manter um bocadinho de pressão para que as decisões sejam mais rápidas, porque nestes domínios tudo o que demora é sempre tempo a mais, e sobretudo quando se trata de concentrações de menor relevância, já referiu um bocadinho quando falou da legislação, mas retomaria isso, o que é que está pensado? Portanto, no fundo, está pensado um procedimento mais simples para esse tipo de concentrações, ou está pensado elevar os limites de forma a que, em casos de concentrações de menor relevância, deixe de haver a necessidade da notificação, o que está pensado para esse domínio. No que respeita à capacidade de resposta da Autoridade da Concorrência, nós temos nota de que há muitas queixas de empresas que apresentam denúncias por violação das regras de concorrência e depois demoram muito tempo, demoram anos. Aliás, na intervenção inicial, o Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer que estavam a tentar recuperar o backlog e tentar que não ficassem com queixas com mais de 2-3 anos. Ora, eu sou razoavelmente leiga na matéria, mas 2-3 anos parece-me excessivo. Perguntaria o que está a pensar fazer para alterar essa situação. Pergunto ainda, e tenho ideia que há várias queixas pendentes no que respeita ao sistema dos cartões de crédito e que nunca tiveram seguimento. E também tenho ideia que na Comissão Europeia este tem sido um dos setores mais investigados. E a Europa considera que as comissões pagas em Portugal são das mais altas de toda a Europa. Portanto, neste domínio em concreto, há alguma atuação prevista por parte da Autoridade da Concorrência ou não? E pegando já no terceiro tema e último, para não passar muito tempo, lembrava que um grande objetivo da Autoridade da Concorrência é, no fundo, não é fazer guerra às empresas, mas é orientar e aumentar a segurança das próprias empresas e da sua atuação no mercado. Aliás, toda aquela possibilidade até de consultar previamente a autoridade vai muito nesse sentido. E, portanto, eu perguntaria, do ponto de vista da Autoridade da Concorrência, naturalmente tem de fazer escolhas dos setores que vai dar prioridade, eu perguntaria para este ano, para os próximos anos, quais são as ideias da Autoridade da Concorrência, por que áreas é que vai orientar a sua política. Uma área que já foi aqui focada e tinha aqui anotada é precisamente o domínio bancário. Há analistas que entendem que há, de facto, nas comissões bancárias um abuso em conjunto. O Sr. Presidente referiu que não é essa a percepção que tem, mas eu perguntaria se neste domínio, e agora olhando muito para as questões dos juros e dos spreads e para aquilo que significa para as empresas e para as famílias portuguesas neste momento, se a Autoridade da Concorrência tenciona ter aí alguma atuação mais estruturada. No que respeita também, já agora, porque referiu também isso, a articulação da Autoridade da Concorrência com o Banco de Portugal e com o CMVM, há sobreposição de competências, não há? Como é que tem sido essa articulação e como é que ela poderá melhorar? No que respeita ainda aos auxílios de Estado, o Sr. Presidente referiu que a Autoridade da Concorrência tem pouca possibilidade de atuar e é um facto. Mas quando nós olhamos para outras autoridades da concorrência, portanto outras congêneres, estou a pensar na britânica, holandesa, na alemã ou na italiana, de facto o mesmo domínio dos auxílios de Estado têm feito mais e podem fazer mais. E portanto a minha pergunta é saber se agora no quadro de revisão da legislação também está pensado alguma coisa para permitir uma atuação mais efetiva por parte da autoridade da concorrência. E por fim, no domínio da energia, que me parece outro setor particularmente relevante e sensível nos nossos tempos, se aí a autoridade da concorrência tem desenhado algum plano de atuação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Deputada. quanto ao enquadramento legislativo, nós tivemos sucessivas alterações e, portanto, nós agora estamos a finalizar, mandámos drafts, mas não mais que isso, digamos, não. A versão final vamos enviá-la brevemente. Temos estado a trabalhar sempre nelas e a melhorar as versões, mas, portanto, as versões finais. E digamos, partilhamos inteiramente também a sua ideia de que deve haver tanta transparência nesta matéria quanto possível, e portanto, enfim, esperemos que possa ser objeto realmente de ampla consulta, e estamos a preparar toda a documentação, a finalizar tudo isso, e esperemos que possa ter lugar todo esse processo. Aliás, nós sabemos que existe na Assembleia da República, na Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, um grupo de trabalho para fazer o balanço da regulação de concorrência e defesa do consumidor. Nós próprios disponibilizámos imediatamente para dar toda a colaboração que fosse possível a esse grupo e, inclusivemente, formulámos imediatamente. Eu próprio já fui chamado a esse grupo de trabalho, já lá estive, tive a oportunidade de convidar o grupo de trabalho a deslocar-se à Autoridade da Concorrência para uma sessão de trabalho e para conhecimento da própria, e o grupo de trabalho assim fez, portanto, digamos, a nossa colaboração é total nesta matéria. Enfim, nós partilhamos desta ideia de que boas leis e boas instituições fazem um bom país e, portanto, na boa instituição nós procuramos que a nossa seja uma delas, nas boas leis nós procuramos, enfim, contribuir para que isso aconteça da melhor maneira e, portanto, toda a nossa colaboração é não mais do que o nosso dever. Quanto aos recursos, gostaria de precisar uma questão, Sra. Deputada. O facto de haver recursos não quer dizer que as decisões da Autoridade da Concorrência sejam anuladas. Elas não têm sido anuladas. Muitas delas, as coimas têm sido baixadas, algo sobre o qual nos interrogamos muito, porque muitas vezes o Tribunal diz, sim senhora, tem razão, mas baixa a coima. E realmente nós temos interrogado muito, daí que haja esta preocupação de ser mais claros nos critérios da determinação e na própria determinação da coima, para que isto possa acontecer menos. Tivemos recentemente, sem dúvida nenhuma, houve dois casos apenas que perdemos em tribunal, perdemos substantivamente. Foi um caso de um cartel de helicópteros de combate a incêndio. Era um caso anterior à minha chegada à Autoridade da Concorrência, mas já foi decidido no meu mandato, e esse caso nós decidimos não recorrer. Decidimos não recorrer porque, enfim, entendemos que o recurso não daria lugar a uma alteração em Tribunal Superior. O outro caso foi o caso mais recente da sanção aplicada à APT por abuso de posição dominante no caso dos circuitos, e que deu uma multa substantiva de 38 milhões de euros. No entanto, nós aí não nos conformámos, porque a decisão do Tribunal não nos parece fundamentada. Era um caso, portanto, a sanção também tinha sido decidida pelo anterior Conselho, e era um caso que configura abuso de posição dominante por não acesso a uma infraestrutura essencial. E, portanto, de acordo com tudo o que é a jurisprudência europeia, e com todo o respeito pelo Tribunal, nós não concordámos com essa decisão. E, portanto, pela primeira vez na história da Autoridade da Concorrência, nós recorremos. E vamos agora aguardar a decisão do Tribunal. Quanto aos procedimentos de controle interno, isso o introduzimos. Claramente, neste momento, digamos, a qualidade das decisões, pensamos, está muito reforçada, temos um controle de qualidade muito grande, inclusive, digamos, quer as análises de concessão, quer análises de práticas proibidas, são, digamos, escrutinadas por um departamento diferente daquele que faz as análises, e temos investido muito na qualidade das decisões. E, portanto, quanto ao, digamos, às falhas procedimentais em matéria de recursos, também aí investimos imenso e, digamos, os resultados são claros. Quer dizer, nós não temos tido digamos, decisões dos tribunais que, digamos, chamem a atenção da autoridade para irregularidades procedimentais. Reforçámos muito a equipa de jurídica e, digamos, tem uma liderança hoje consagrada e, portanto, estamos muito satisfeitos. Daí que um dos casos que atuámos em 2009 foi justamente num cartel de Moageiras, que tinha sido, a decisão do tribunal tinha sido de rejeitar a decisão da autoridade concorrente, não por razões substantivas, mas por razões procedimentais. Nós imediatamente reformulámos todo o processo e submetemos novamente a tribunal, quer dizer, não aguardamos neste momento a questão. Quanto à aceleração de procedimentos, estou satisfeito com 2-3 anos, não estou, mas vamos, é um primeiro passo. De qualquer maneira, a complexidade de alguns casos de concorrência é muito grande. Eu recordo-lhe muito, muito recentemente ainda, a Comissão Europeia, por exemplo, aplicou sanções num grande caso, um processo tinha 10 anos. E é frequente a Comissão Europeia ter processos com 5, 6, 6 anos. Portanto, digamos, por vezes a complexidade do processo é suficiente para justificar. De qualquer maneira, a nossa ideia é ter em carteira processos a 2-3 anos. Repare que aqueles casos, alguns casos emblemáticos que nós tratámos já, e nomeadamente o processo de condenação da PT por abuso de posição dominante na banda larga, que foi este ano, que deu origem a uma multa de 53 milhões de euros, era um caso que estava na autoridade da concorrência desde 2005. Quer dizer, e portanto, digamos, 2004 até. E portanto, nós temos. Agora, quanto às concentrações, Sra. Deputada, aí, digamos, nós estamos exemplares. Se me permite utilizar este adjetivo. Digamos, nós estamos realmente, e todas as empresas são. Temos tratado dos assuntos com uma rapidez muito grande, inclusive quando avançamos para investigações aprofundadas, tem sido realmente um tratamento exemplar. Portanto, eu penso que, mesmo com a legislação atual, não constitui um problema de nenhuma forma, e nós vamos, de facto, elevar, como disse, ou melhor, gostaríamos de elevar o limite de notificação, justamente porque há operações de concentração que não revelam nenhuma preocupação jusconcurrencial e, portanto, não se justifica qualquer notificação, mas é das áreas onde estamos a trabalhar muito bem. Quanto, portanto, à capacidade exposta, já lhe expliquei, portanto, nós vamos estabelecer este patamar, vencer esta batalha este ano, carteira de 2-3 anos, no máximo, e depois, para os anos seguintes, vamos continuar a, digamos, melhorar a nossa atuação. Queixas e contra os bancos, e enfim, é aquilo que eu já lhe expressei na resposta ao Sr. Deputado. Nós não temos propriamente muitas vezes. E por outro lado, as taxas de juros e as comissões são fixadas livremente. Enfim, é uma economia de mercado e, portanto, são fixadas livremente. Do nosso ponto de vista, a única questão era saber se há concertação por um lado ou se há abuso de posição dominante por outro. Mas não temos tido a noção de que isso possa acontecer no setor bancário. Mas estamos sempre atentos para qualquer atuação que seja necessária na matéria. Quanto à questão do objetivo de segurança jurídica com que as empresas podem contar, estamos a caminhar nesse sentido e procuramos fazer isso. E, inclusivamente, através de uma competition advocacy, e nós já fizemos. O ano passado fizemos concretamente, fomos abordados por empresas, o que é que nós podemos fazer neste caso. E nós conseguimos dizer, olha, façam isto, que as coisas ficam bem. Temos feito isso, fizemos, enfim, sobre matérias sensíveis e pensamos que é uma maneira excelente de atuar e tentamos sempre fazer isso. A articulação entre Banco de Portugal, com o Banco de Portugal e com a CMVM, claramente tem sido uma articulação sempre que possível e muito boa. No caso da CMVM, por exemplo, muito recentemente, na operação de concentração da Simpora, que não passou por nós, porque era uma operação de concentração comunitária, e portanto foi decidida por Bruxelas, mas desde a primeira hora que nós, em contacto com a Autoridade Brasileira de Concorrência, nós estávamos a par das preocupações da Autoridade Brasileira de Concorrência e assim que a Autoridade Brasileira de Concorrência nos enviou, digamos, essas preocupações, nós, portanto, fizemos, digamos, a transmissão dessas preocupações à CMVM e, portanto, e estabelecemos o contacto entre a CMVM e a Autoridade Brasileira de Concorrência, porque nós não tínhamos, digamos, competência para atuar nessa concentração, que era de dimensão comunitária. Quanto aos auxílios de Estado, deputada, nós pensamos que a legislação atual é boa. É boa a ideia e julgo que, se vir, ela não é muito diferente nos casos que mencionou. É sensivelmente idêntica em toda a Europa. O que se passa com as ajudas de Estado, e se pensarmos um bocadinho, pensamos que concluímos que o sistema atual não, é um bom sistema. Ou seja, as ajudas de Estado são essencialmente tratadas em Bruxelas. Por duas grandes razões. Por um lado, isto dá a entidade que analisa as ajudas de Estado é a entidade que tem uma visão global a nível de toda a Europa. E, portanto, digamos, está em condições de, em melhores condições de ver em que medida uma ajuda de Estado no país A é muito diferente, ou é muito melhor, ou é muito pior do que uma ajuda de Estado no país B ou no país C. Portanto, é esta por um lado. E, por outro lado, digamos, a comissão em Bruxelas é uma comissão que está, digamos, tem um staff muito mais dimensionado que qualquer autoridade de concorrência nacional e, portanto, digamos, ela poder disponibilizar recursos para analisar isto significa que as autoridades de concorrência nacional têm mais recursos disponíveis para analisar, então, os casos de concorrência do setor privado. Sim. E, portanto, sem que isso fique menos
só que abreviasse a resposta, mas ainda temos...
Quanto à energia... A energia é um dos setores que nós continuamos a monitorar com muito cuidado, continuamos a monitorar a parte dos combustíveis líquidos, continuamos a monitorar a parte do setor elétrico, naquilo que não é regulado, e portanto é seguramente um setor que nós estamos muito em cima e procuramos, enfim, estar em condições de poder dizer qualquer coisa sempre que for necessário.
Obrigado. Sr. Deputado José Guzmão, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e agradecer-lhe a disponibilidade para discutir connosco estes problemas. Eu gostava de, antes de mais, colocar-lhe uma questão para depois poder voltar a ela mais à frente sobre a política de crédito dos bancos e a evolução mais recente a este nível. Naturalmente, esta é uma área que cai sob a alçada de várias entidades de supervisão, não apenas a Autoridade da Concorrência, mas aquilo que nós gostaríamos de saber da parte da Autoridade da Concorrência é como é que vem que este aumento generalizado, e que dados é que têm sobre isto, se confirmam esta ideia, de aumentos no crédito à habitação. Porque o crédito à habitação é um instrumento estratégico de concorrência entre os bancos, muito utilizado por todos, e aliás um dos fatores de mobilidade dentro do próprio setor bancário, e a nós parece-nos bastante difícil que seja possível uma subida dos spreads como aquela a que temos assistido, sem que haja um mínimo de coordenação entre as entidades bancárias, ou seja, mais até, por exemplo, do que na área das comissões. Porque se ao nível das comissões seria possível pensar que os clientes seriam relativamente imunes a variações reduzidas ao nível das comissões, pelo contrário, na área do crédito à habitação, existe de facto mobilidade de clientes entre bancos, é um instrumento de concorrência entre os bancos e, portanto, nós temos alguma dificuldade em perceber como é que esta política se pode estar a alterar de forma tão dramática por parte de várias entidades bancárias, sem que isso implique algum tipo de coordenação. Mas, portanto, queria saber como é que tem acompanhado esta questão, que dados é que tem e o que é que pretende fazer sobre isso. Sobre a questão dos combustíveis. Quando o Bloco de Esquerda pediu à Autoridade da Concorrência para vir à Comissão de Economia sobre a questão dos combustíveis, apresentou uma série de dados, na altura, muito detalhados, que, aliás, foram muito úteis para nós podermos analisar esta questão mais em detalhe.
E uma das coisas que verificámos é que o documento, a apresentação que fez na altura, apresenta um conjunto de explicações para uma série de fenómenos que as pessoas se habituaram a ver com alguma estranheza ao nível da coincidência, vamos chamar-lhe assim, de preços entre os principais fornecedores de combustíveis. Mas há outros aspectos na apresentação que aqui trouxe que são interessantes e sobre os quais nós gostávamos de ouvir algumas explicações. Por exemplo, o diferencial entre os preços dos combustíveis que são praticados em Portugal, isto preços médios antes de imposto, para podermos fazer a comparação eliminando o fator da carga fiscal, esse diferencial foi no ano 2007 de 13,25 cêntimos, em relação à União Europeia, a 27, no ano 2008 23,5 cêntimos e no ano 2009 de 32,75, isto para o gasóleo rodoviário. Portanto, estamos a falar de um aumento do diferencial em relação à média da União Europeia de quase 150%. Já em relação à gasolina sem chumbo, a evolução nestes 3 anos foi de 22,5 cêntimos, 28,75 cêntimos e 33,5 cêntimos, ou seja, um aumento do diferencial em relação à União Europeia de cerca de 50%. Como é que explica, não havendo aqui o elemento da carga fiscal e sendo a própria autoridade da concorrência que diz que cerca de 90% do preço dos combustíveis é definido pelo preço de compra da matéria-prima e pela carga fiscal, como é que explica que haja esta evolução tão negativa do diferencial dos preços que são praticados antes de imposto em Portugal em relação à média da União Europeia? Uma outra questão que gera alguma perplexidade é que os supermercados consigam praticar preços que são tão inferiores aos preços que são praticados pelas gasolineiras. A sua apresentação abordava essa questão e apresentava algumas explicações que são plausíveis, mas a diferença é de 11,4 cêntimos para a gasolina e 11,6 cêntimos para o gasóleo. Diferença de preços, que no caso da gasolina corresponde a 9,5% de diferença e no caso do gasóleo é 12,4% de diferença em relação aos preços que são praticados pelas gasolineiras. Como é que, sendo a margem que é determinada pela prática das empresas, ou seja, que não é determinada nem pelo preço da matéria-prima, nem pelo preço nem pela carga fiscal, se essa margem é tão apertada, como é que é possível, sem que haja prática de cartelização das gasolineiras, que haja uma diferença tão significativa entre os preços que são praticados pelos supermercados e os preços que são praticados pelas gasolineiras? E, aliás, a simples tentativa de uma empresa gasolineira de procurar comprar postos de abastecimento de uma rede de supermercados, como aconteceu, e a Autoridade da Concorrência interveio, e bem, mas essa tentativa demonstra que existe, efetivamente, um esforço na tentativa de proteção de poder de mercado por parte dessa empresa. E, sobre todas estas matérias, enfim, na apresentação que fez na altura, não fugiu a estas questões e abordou-as e apresentou as justificações. Agora, o esclarecimento do qual nós gostaríamos de partir para um debate sobre esta matéria é este. Se a coordenação de preços, ou se a coincidência de preços, não é prova de que haja cartelização, se a evolução negativa em relação aos preços que são praticados, preços médios na União Europeia, não é prova de cartelização, se o diferencial em relação à distribuição de combustíveis em supermercados, mesmo sendo acima dos 10% no caso do gasóleo, não é prova de cartelização, se as tentativas por parte de empresas gasolineiras de eliminarem a concorrência dos supermercados não é prova de cartelização, o que é que, do ponto de vista da Autoridade da Concorrência, seria prova de cartelização? Precisamos de uma confissão escrita dos presidentes dos conselhos de administração. O que é que vai ser preciso para aquilo que é hoje tão evidente para a maior parte das pessoas, quando observa os preços dos combustíveis, seja também evidente para a Autoridade da Concorrência? Depois tinha outras questões, mas gostava de me concentrar nesta para já.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto à questão do crédito, nós realmente não temos nenhum indício de concertação. Permita-me, como economista, como pessoa que trabalhou muitos anos em banca, uma observação, mas não como Presidente da Autoridade. Nós estamos numa conjuntura muito difícil, com taxas de juros muito baixas, em que, portanto, a diferença entre a taxa de juro ativo e a taxa de juro passivo é muito pequena, e é natural que numa situação tão difícil em que começa também a haver escassez de liquidez, portanto, digamos, haja um racionamento, uma tentativa dos preços poderem ajustar a esta situação, de poderem refletir esta situação de tensão que existe no mercado do crédito, mas, digamos, não temos nenhuma indicação de que possa estar em curso qualquer coordenação, enfim, que seja suscetível de configurar uma infração às regras de concorrência. Estamos atentos, naturalmente, e não deixaremos de atuar, se for o caso. Mas, como lhe digo, é um setor onde toda a gente também conhece tudo, quer dizer, e, portanto, onde as pessoas copiam-se muito umas dos outros. De qualquer maneira, é um setor que está muito supervisionado e cada vez mais, até agora, nomeadamente nesta questão de comissões, do ponto de vista de supervisão comportamental, digamos, fez uma melhoria extraordinária. E é um setor que está hoje sob observação muito criteriosa. Enfim, vamos ver o que é que resulta. Portanto, diria isto sobre essa pergunta. Sobre os combustíveis, Sr. Deputado, vou-lhe pedir... Os valores que referiu realmente não são 22 cêntimos ou 30 cêntimos, são no máximo 4 cêntimos, portanto são 2 cêntimos, 3 cêntimos, não são 22, ou são 3, 4. Agora, a ideia é natural, ao Sr. Deputado, que, digamos, haja esta diferença, ela vai sempre estar, situa-se normalmente entre 2 e 4 cêntimos. Por exemplo, eu não forneci aos Srs. Deputados, posso depois mandar-lhe, já temos o primeiro trimestre de 2010, o PMI, o preço antes de imposto da gasolina, a diferença em relação à média da União Europeia era 3,6 cêntimos. Portanto, em 2009 tinha sido 2,8 no primeiro trimestre, 3,6 no segundo, 3,8 no terceiro, 3,4 no quarto. São números tão próximos, refletem mais um diferencial estrutural do que propriamente qualquer questão conjuntural que possa haver. Sem dúvida, Sr. Deputado, eu já lhe posso dizer mais qualquer coisa sobre isso. Porque depois, nós quando... esta questão do diferencial relativamente à Europa, merece-nos, como calcula, toda a nossa atenção. E nós temos visto isto, temos olhado para estes números, no nosso caso, é muito semelhante, é praticamente, relativamente à Espanha, é praticamente o mesmo, o máximo um cêntimo, e por vezes nós estamos até melhor que a Espanha. Mas o essencial deste diferencial vem de nós sermos um país periférico em termos de formação de preços de combustíveis líquidos, de preços internacionais de combustíveis líquidos. E somos periféricos porquê? Porque realmente os preços de combustíveis líquidos, é como eu tive a ocasião de explicar, eles são internacionais, são formados na Europa, são formados em dois centros de preços, que é Roterdão para Portugal, Norte de Espanha, Norte de França, Inglaterra, todo o Norte da Europa e Europa Central, e La Vera, que é em Marselha, para toda a parte Sul de Espanha, Sul de França, Itália, Grécia, etc. Esta é a maneira como o mercado funciona. E depois, a partir deste centro de preços, que toda a gente sabe, quer dizer, é como se fosse uma bolsa de valores com a única diferença que não se transaciona, só se fixa o preço, um bocadinho como ao fixing da taxa de câmbio. A partir deste preço formado em Roterdão, em La Vera, então nós sabemos qual é o preço internacional que deve vigorar em Matosinhos ou em Sines, como deve vigorar em Bilbao, ou em Huelva, ou em qualquer outra refinaria. E é aqui que nós somos periféricos. Porque esta diferença resulta da distância ao centro de preços e das características do porto. E, portanto, isto está calculado por uma tabela da Organização Marítima Internacional, este número índice, e depois temos as cotações diárias do frete marítimo. Portanto, é assim que se forma o preço. E, portanto, isto dá estruturalmente um preço que tem um diferencial acima do tal preço de Roterdão e do preço do centro da Europa. Por exemplo, nós seguimos outros dois países, nós seguimos muito perto a Espanha, porque é nosso vizinho, seguimos também muito perto dos países que prestamos muita atenção para perceber como é que isto funciona, Áustria e Hungria, que são É muito curioso que a Áustria e a Hungria são países muito próximos de nós em termos de população. São países, mas contrariamente a nós, são países continentais. Nós somos marítimos como a Espanha. E no caso da Áustria, a Áustria está no euro, mas a Hungria não está. E realmente e são países vizinhos. São países vizinhos. E o que é que acontece? Qualquer deles tem preços mais baixos, porque estão mais próximos do tal centro de preços de Roterdão. Mas a Áustria, consistentemente mais baixa que a Hungria, também. E são países vizinhos do centro da Europa. E isto é muito estrutural e vai-se mantendo desta forma. Nós, as autoridades europeias, e nós discutimos isto à profusão com as autoridades europeias, estamos em permanente contacto. Ainda agora, na semana passada, Sr. Deputado, a autoridade austríaca solicitou uma visita de trabalho aos tais plates, digamos, o tal preço internacional da gasolina e do gasóleo, que é em Londres, enfim, embora seja depois os centros de preços, sejam Roterdão e sejam lá a Vera, mas, digamos, a organização funciona em Londres, e ela solicitou uma visita de trabalho aos plates de Londres e pediu à autoridade da concorrência portuguesa para ser parte dessa visita de trabalho. Portanto, e nós, mais uma vez, fomos, também já a conhecíamos, voltámos a analisar os plates e, portanto, é uma questão muito estrutural nós procuramos dedicar a ela toda a atenção. É possível que a Comissão Europeia ou o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiguem novamente o plates. Foi investigado nos anos 50 do século passado, não voltou a ser investigado, mas, enfim... Digamos que o mercado internacional, a partir do mercado internacional, nós conseguimos perceber como é que o preço é formado e não detectámos nenhuma irregularidade, porque depois nós seguimos ao dia a dia o spread entre o tal preço em refinaria e o tal preço internacional dos combustíveis líquidos. O preço a que se fariam as importações se não tivéssemos refinaria ou a que se fazem as exportações quando as nossas efetuamos. Portanto, não conseguimos detectar nenhuma irregularidade aqui. Quanto aos supermercados, Sr. Deputado, o que se faz, nós também temos a noção porquê que os preços são tanto mais baixos nos supermercados. Aliás, dois tipos de supermercados. Os supermercados trabalham por conta própria e os supermercados trabalham em colaboração com uma gasolineira. Nos supermercados que trabalham em colaboração com uma gasolineira, os diferenciais estão na ordem dos 5, 6 cêntimos. Nos supermercados que trabalham por conta própria, os diferenciais vão para os 10, 11 cêntimos. O que é que acontece nos supermercados? Os supermercados têm, de facto, fatores de custo menores, têm a localização para começar. É muito mais barato ter uma bomba de gasolina num supermercado que já está constituído do que provavelmente ter uma bomba de gasolina numa localização autónoma. Têm outros custos mais baratos, nomeadamente custos de trabalho, porque, digamos, embora tenham pessoal afeto à bomba de gasolina, há qualquer emergência, qualquer senhora que cai grávida, qualquer acidente de trabalho, e eles têm mais facilidade em deslocar pessoas para, digamos, suprir essa falta do que propriamente uma bomba que trabalha isoladamente. Depois, têm também uma gama de produtos mais simples. Os supermercados não trabalham, em geral, não trabalham com toda a gama de produtos. Portanto, têm os produtos mais simples e, portanto, têm uma gama menor que se situa nos produtos mais simples. E daí que os supermercados tenham tido o sucesso que têm. Note, os supermercados representam 6% das bombas de gasolina. Das 2.500 bombas de gasolina, em fevereiro deste ano, 167 eram supermercados. Nem andado tem hoje. Portanto, são cerca de 6% das bombas de gasolina. Mas, o que é que aconteceu em termos de cota de mercado? 2007, 9%. 2008, 12%, 2009, 15% do volume de vendas. Portanto, não há dúvida nenhuma que o mercado está aberto. Quanto à questão, nomeadamente, daquela operação que foi passada à investigação aprofundada e que depois as próprias empresas desistiram, no Sonae e Galp, digamos, a iniciativa não partiu da Galp, a iniciativa partiu da Sonae. A Sonae tinha herdado esses postos de combustível quando foi a operação de concentração da Carrefour. E, portanto, queria-se desfazer deles e abordou a Galp no sentido de ficar com eles. A iniciativa partiu da Sonae, não foi da Galp. Agora, a reação que as bombas de gasolina têm tido é que quando há um posto de gasolina de um supermercado, normalmente o que acontece é que depois, na vizinhança, os postos de gasolina das próprias gasolineiras tendem a fechar, quer dizer, porque realmente a competição é muito difícil. Há um último elemento que justifica esta questão do preço mais baixo, é que o negócio das gasolinas, no caso do supermercado, é um negócio adicional. Não é um negócio central dos supermercados. É um negócio adicional. E, portanto, eles, nesta linha de negócio adicional, basicamente prescindem de toda a margem de comercialização que têm, reduzem-na ao mínimo. A margem de comercialização tem oscilado entre 10 e 15 cêntimos. É a margem de distribuição, da qual parte é margem, é custos propriamente, custos de distribuição, outra parte é realmente uma margem que tem. Mas, portanto, nós não detectámos nenhuma irregularidade também aqui nesta questão dos supermercados. Quanto à coordenação de preços, Sr. Deputado, há bocado mencionei os recursos de que nós somos alvos, mesmo em questões como cartéis e tudo, nós somos alvos de imensos recursos. Nós temos de estar muito seguros quando formulamos uma acusação a uma empresa de que, enfim, essa acusação tem muita fundamentação, quer dizer, está bem fundamentada, e nós conseguimos defender essa acusação em tribunal. E por isso, nós aqui nesta questão da coordenação, o que nós detectamos, Sr. Deputado, sempre, e temos investigado, e isto acontece em todos os outros países. E daí que em nenhum país haja um processo de contraordenação contra empresas petrolíferas por coordenação de preços no retalho. Não há esses processos.
Tenho de que abrevia a resposta.
E, portanto, digamos, nós de facto analisamos isto realmente. Sr. Deputado, nós não hesitaríamos em atuar se tivéssemos as mínimas provas, mas realmente não temos. Porque nós, para provarmos que há coordenação, temos de excluir que os preços possam ser semelhantes pelo simples funcionamento do mercado. E isso, temos de fazer essa prova em tribunal. E sem essa prova feita, o tribunal não nos aceitaria qualquer condenação. E, portanto, e é isso que nós, de facto, nós consegue-se explicar que os preços funcionem por uma análise muito exaustiva, como digo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Honório Novo, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Dr. Manuel Sebastião. Esta, de facto, é a primeira audição da Autoridade da Concorrência na Comissão de Orçamento, nesta legislatura, e teria todo o interesse, suponho, para todos nós, que nós pudéssemos ter uma documentação de partida que nos permitisse não só aferir da atividade da Autoridade da Concorrência no ano passado, 2009, como servir de um ponto de partida para, enfim, para o nosso próprio trabalho de acompanhamento durante a legislatura. Não o tivemos, não foi distribuído, e eu sugeria que o Sr. Dr. Manuel, o professor Manuel Sebastião, pudesse ainda, em tempo útil, distribuir à COF pelo menos o teor daquilo que nos foi comunicando na sua intervenção inicial. Julgo que era um elemento importante para todos nós. Ao longo da sua intervenção inicial, o professor Manuel Sebastião foi dando alguns elementos comparativos relativamente a 2008. Comparando 2009 com 2008. E eu confesso-lhe que, pelos dados que fui apontando, há claramente uma diminuição da atividade em termos de processos e decisões de 2009 relativamente a 2008. Há algumas decisões de 50 para... eram 68, passaram a ser 50, pelo menos esse número eu fixei. E mesmo relativamente aos processos motivados por práticas restritivas da concorrência, o elemento central que nós podemos retirar é este. É que o saldo líquido de entrada em 2009 é igual ao saldo de saída. Isto é, não houve uma evolução ao nível dos ganhos de saldo, enfim, dos processos desta natureza. A ideia que fica, e portanto isto é, tem que ser aferido de uma avaliação mais fina, que não tenho aqui, não tenho os elementos, foi só de o ouvir, como é evidente. A ideia que fica é que, não obstante o professor Manuel Sebastião não se ter manifestado, nem ter opinado sobre legislação que impedisse o trabalho da autoridade, pelo contrário, manifestou-se no sentido de que os tempos eram mais acelerados de tramitação, a verdade é que os números parecem desmentir esta verdade. E a pergunta que fica é, face a esta panorâmica geral de números, o que é que terá acontecido para que não haja um saldo líquido final superior àquilo que existia no ano de 2008? O que é que se passa? Há falta de recursos, há falta de meios, os processos são mais complexos, não se percebe bem. E relativamente à atividade da autoridade de concorrência, era importante que nós pudéssemos avaliar, até para poder colaborar com a autoridade, no sentido de permitir-nos, se calhar, melhorar ou eliminar alguns obstáculos que existam pelo meio. Uma outra nota que salta é esta dos estudos de mercado e, inevitavelmente, vamos parar nos combustíveis. Foi o próprio professor Manuel Sebastião que disse que o mais visível estudo de mercado realizado foi o dos combustíveis e mais acrescentou depois que a Autoridade da Concorrência Nacional é que mais trabalho fez nesta matéria ao nível internacional, ao nível europeu. Oh, professor, eu não duvido que assim seja, mas reconhecerá certamente que, do ponto de vista da opinião pública, não se lhe reconhece esse trabalho. E não se lhe reconhece esse trabalho porque os resultados concretos e finais, independentemente de ter feito, naturalmente, não questiono, os resultados finais que os consumidores e os portugueses percebem da intervenção da Autoridade da Concorrência, professor, são nulos. Esta é uma palavra bruta e frontal, mas que revela uma consciência, eu diria, nacional. Não é só na comparação com os preços a níveis internacionais que se percebe que há uma menorização ou discriminação de Portugal relativamente à maior parte dos países, e já deu aqui uma explicação para isso, mas é também para outros sinais exteriores, incontornáveis. Por exemplo, toda a gente em Portugal percebe que quando aumenta o preço do petróleo na base, a tendência de aumento e de reflexo nos preços nacionais é rapidíssima e o inverso é o contrário, é muito lenta, muito lenta. Por exemplo, nas últimas 3 semanas, consecutivamente, o preço do petróleo na origem está a diminuir. Pois só neste fim de semana, exatamente neste sábado, neste domingo, é que ao longo destas 3 semanas o reflexo nas bombas de gasolina, fossem elas nas autoestradas ou noutro sítio qualquer, se refletiu. E é esta consciência nacional que é para si, professor Manuel Sebastião, incontornável. E eu pergunto-lhe o que é que lhe falta. São meios de investigação ou é legislação? Porque já percebemos. E as suas respostas aqui na Comissão da Economia são absolutamente lapidares desse ponto de vista, é que pelos instrumentos existentes não vai lá. Não vai lá o senhor e, infelizmente, nós, os portugueses, vamos continuar com uma situação que é, do ponto de vista da percepção pública, inaceitável. E eu pergunto-lhe exatamente isto. O que é que lhe faz falta? São meios de investigação? É legislação? São documentos ou meios de prova? São meios de investigação? Olha, já que está tão na volta, são escutas, senhor professor Manuel Sebastião. Ironizando um pouco, é que não há qualquer hipótese de explicar isto de outra maneira. Já se percebeu que os meios que o senhor dispõe, o senhor não vai lá. E é o país que está a ser prejudicado. E, portanto, a pergunta é esta. O que é que lhe faz falta? Depois tinha duas ou três questões concretas. Primeiro, aqui há uns anos já, foi legislada uma questão que eu julgo que à partida em tese é útil, que é o Estatuto de Clemência. Pois a pergunta é esta, professor Manuel Sebastião, não se tendo referido a ela, quais são os resultados concretos desta aplicação? Isto é, há processos de investigação, há decisões que tenham sido em concreto sido resultantes da introdução desta norma, ou não? Ou ela é superveniente e inútil? Eu estou em crer que não, mas nós não temos dados fiáveis, objetivos, que neste caso resultou disto, ou neste quantidade, neste conjunto de casos resultou disto, ou não. Outra questão. Participação em concursos públicos de empresas anteriormente condenadas por cartelização. Foi uma matéria em que a autoridade da concorrência se manifestou incompetente para impedir. Embora depois, com a publicação do decreto-lei do Código dos Contratos Públicos, a situação tivesse um pouco melhorado. Mas eu pergunto-lhe qual é o ponto de situação, do seu ponto de vista, nesta matéria, e se manifesta ou continua a manifestar a ideia que manifestou em tempos, pelo menos, enfim, a finais de princípios de 2009, talvez, de a ausência de legislação adequada. Mais uma questão tem a ver com a velha problema das companhias de seguro e da influência na utilização de um naipe de oficinas de reparação de automóvel associadas. Entretanto, houve aqui já uma espécie de código de conduta acertado entre uma das associações de automóveis e um dos grupos de companhias de seguradoras. Eu queria perceber se, depois deste protocolo, a situação, do ponto de vista da autoridade da concorrência, da percepção deste fenómeno, melhorou, não melhorou, como é que...
Obrigado, Sr. Deputado.
E uma outra questão, ficaria para a segunda.
Muito obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra.
Rapidamente, começando pelo fim, Sr. Deputado, Estatuto da Clemência, sim senhora, foi utilizado uma vez, foi este, uma, até à data, porque, digamos, o Clemente é que tem de decidir utilizá-lo, não somos nós. Digamos, tem de haver alguém que se voluntarize para denunciar um cartel. Estão criadas todas as condições para que isso aconteça. E, de facto, quando aconteceu, houve a prova de que se deu seguimento. E deu-se seguimento em toda a extensão do processo. Levou-se, digamos, o cartel a uma condenação e, neste momento, há um recurso, enfim, estamos prontos a defender esse recurso com grande vigor e esperemos fazer valer a nossa posição. Mas, portanto, está sim, senhora, está a ser utilizado e não há nenhum impedimento para que possa ser mais utilizado. Portanto, estamos bem nessa matéria, diria. Participação em concursos públicos de empresas condenadas por cartela, não houve até à data, digamos, esta sanção aplicada ainda, mas estamos em condições de o fazer, não é? E, portanto, faloemos quando for entendido que o devemos fazer, sem dúvida nenhuma. Companhias de seguros e a reparação de automóveis é um processo, portanto, o processo tem tido várias evoluções e está, digamos, a ser acompanhado, continua a ser analisado pela Autoridade da Concorrência. Eu gostava de lhe dar uma resposta concreta sobre este assunto, mas posso, mais uma vez, fazer-lhe o ponto da situação em que nós estamos neste momento relativamente às diversas queixas que temos e o seguimento que elas já tiveram ou que estão a ter, Sr. Deputado. Quanto à questão da atividade da ADC, sem dúvida nenhuma, nós temos o nosso relatório de atividade já concluído e, como depois o Sr. Deputado verá, é um relatório de atividades muito preciso, bastante simples. Nós enviámos já ao Ministério da Tutela, que é o Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento. Neste momento, o Ministério está, digamos, enviámos no fim do mês de abril, portanto, que era a data limite para enviar o relatório. O Ministério está a proceder a uma análise e depois enviará ao Ministério das Finanças, então, para apreciação e aprovação, desejavelmente. Mas, portanto, nesse relatório, o Sr. Deputado poderá constatar não só, digamos, a gestão da instituição do ponto de vista de uma instituição enfim, pública, e eu aqui poderia dar mais uns números. Nós começámos com um orçamento de 12,5 milhões de euros e conseguimos, enfim, comprimir durante o ano a execução orçamental. Fizemos uma contração antes da recente política de contração e conseguimos fechar o ano com uma execução orçamental de 9,1 milhões. Temos agora, para o orçamento de 2010, temos um orçamento de 10,7 milhões, portanto, o orçamento de 2010, de 2009 era 12,5 praticamente, o de 2011... O 2010 é um orçamento de 10,7 milhões, portanto, e naturalmente estamos a analisar em que medida podemos ainda contribuir para a contenção orçamental. É uma casa que é gerida com muito cuidado e com muita atenção. Cada euro gasto é um euro, digamos, muito ponderado. Quanto à atividade de 2008-2009, Sr. Deputado, creio-me que nós tivemos uma atividade de controle nacional muito ativa. Eu julgo que foi bastante mais ativa em 2009 do que em 2008. Eu mando-lhe, mesmo antes do relatório estar, o relatório de atividade, farei, obviamente, o envio ao Sr. Presidente da Comissão, o que é que nós fizemos. Mas só muito rapidamente, para lhe dar uma ideia de... logo em janeiro, nós, aplicámos pela primeira vez na Autoridade da Concorrência medidas cautelares num processo, que era o processo do Mais On Card. Foi objeto de uma queixa e tivemos a capacidade de resposta imediata com uma medida cautelar logo em janeiro. Depois tivemos no ano um processo de competition advocacy muito interessante com a Sugalidal, em que, portanto, resolvemos o problema concorrencial que suscitava essa empresa, na medida em que ela é uma empresa que compra produção de tomate, mas exigia que os agricultores a quem comprava comprassem as sementes da empresa-mãe. Portanto, nós dissemos isto não pode ser e realmente conseguiu-se resolver. Tivemos também uma atuação ao nível do tal processo da PT Banda Larga, um processo que já estava na Autoridade da Concorrência desde 2004. Conseguimos levá-lo à conclusão com uma multa, enfim, significativa. E no final do ano tivemos o processo do cartel mais conhecido de restauração coletiva. Portanto, foi um ano em que tivemos realmente uma atividade. Isto em termos mais visíveis de... recuperámos também a questão das mojeiras, que era um processo que tinha voltado para trás por razões processuais, e recuperámos também. Portanto, enfim, atuámos. Mas eu, de qualquer maneira, enviarei à Comissão uma descrição mais completa da nossa atividade. Eu diria que foi um ano de grande atividade, à parte, obviamente, depois toda a questão dos estudos de mercado, nomeadamente nos combustíveis, na banca, na eletricidade, quer dizer, realmente nas telecomunicações também, quer dizer, nós de facto tivemos em cima da jogada. Quanto aos combustíveis, Sr. Deputado, vamos lá ver. Eu reconheço que em termos da opinião pública há a ideia de que a Autoridade da Concorrência não faz nada e não faz nada efetivo. Mas, Sr. Deputado, não é verdade. Não é verdade. Nós fazemos tudo aquilo que é possível de ser feito, fazemos mais do que qualquer outra entidade de concorrência faz e conseguimos analisar o problema completamente. Sr. Deputado, eu vou-lhe só assim dar os números e depois também terei o cuidado de lhe mandar, Sr. Deputado. Por exemplo, no período, em junho, é que depois as pessoas têm muito... emitem opiniões que são muito pouco fundamentadas, não são fundamentadas, todo. Só uma questão muito rapidamente. Em junho de 2008, foi no pico da Goiânia, o dólar estava a 1,56, a média de julho de junho de 2008. O Brent estava a 135, mas em euros estava a 86. Em abril de 2010, o dólar está a 1,34, não é 1,56, é 1,34. E o Brent está a 64, 86 para 64. Depois, mais uma vez, Sr. Deputado, o preço da gasolina não é função direta do preço do Brent. O que acontece é que, embora o preço do Brent depois influencie os preços internacionais das gasolinas e dos gasóleos, no curto prazo esta relação não é direta. E, portanto, nós seguimos os preços internacionais das gasolinas e dos gasóleos, os Platts. E realmente, quando nós analisamos toda a evolução, nós verificamos que essa evolução é, digamos, uma evolução sem qualquer desvio. Quer dizer, nós, do que é que podemos acusar as empresas de seguirem os preços internacionais? Quer dizer, é que realmente os combustíveis líquidos são um bem transacionável. E quando nós também, nós olhamos para... Portanto, como disse, no caso agora deste ano, enquanto durante o choque petrolífero de 2008, nós tivemos o dólar, o euro a ajudar-nos, porque os aumentos de preço em dólares repercutiam-se em aumentos de preço em euros dos combustíveis líquidos menores. Por exemplo, para cada 1% do aumento de preços no período de dezembro de 2007 a abril de 2008, para cada 1% de aumento do preço da gasolina em dólares, o aumento do preço da gasolina internacional em euros era só da ordem dos 0,5%, 0,6%. Portanto, era menor. Agora temos a situação exatamente ao contrário. Nós estamos com um impacto negativo do efeito cambial da ordem dos 30%. E, portanto, agora, por cada 0,6% do aumento de preço em dólares, nós temos 1% de aumento de preço em euros. E, portanto, isto repercute-se. Mas nós também, Sr. Deputado, nós seguimos o comércio externo. Também prestamos atenção ao comércio externo. Porque também tentamos, digamos, fazer o cruzamento de toda a informação disponível para poder detectar qualquer questão que possa ser suscetível de indiciar alguma irregularidade concorrencial. E no comércio externo, o que é que nós verificamos, Sr. Deputado? Nós temos variações brutais. A procura está estagnada, Sr. Deputado. A procura está estagnada. A procura de combustíveis líquidos está estagnada. Na ordem dos 500 mil milhões de litros de gasóleo e na ordem dos 100 e tal mil milhões de litros de gasolinas. Tem estado estagnada desde 2006. Portanto, as variações de comércio externo de combustíveis são exclusivamente devidas a preços. Seja preços do dólar, seja dos combustíveis em dólar ou do Brent, seja a taxa de câmbio. O que é que nós verificamos? Nós verificamos que as importações de combustíveis variam de género de 2,8% do PIB para... aumentam 3 pontos percentuais do PIB no espaço de 6 semestres. Concretamente, o déficit da balança de combustíveis, Sr. Deputado, agravou-se entre o primeiro trimestre de 2007 e o terceiro trimestre de 2008, agravou-se 2,3 pontos percentuais. Nós vemos a dificuldade que há em reduzir agora o déficit orçamental. Depois diminui 2,7 pontos percentuais. Depois torna a subir 1 ponto percentual do PIB. Quer dizer, são variações brutais que nós assistimos no comércio externo que confirmam mais uma vez que, digamos, os preços nacionais, no fundo, refletem os preços internacionais. Mas, as assimetrias, Sr. Deputado, nós verificámos, de facto, também estamos em cima das assimetrias, Sr. Deputado, e as assimetrias, mas como nós já explicámos, as assimetrias são essencialmente importadas, é os próprios Platts, porque, de facto, o preço do petróleo baixa, mas se reparar, os Platts continuaram ainda a subir, e, portanto, e nós só baixamos quando os Platts baixam, mas quando os Platts baixam, nós baixamos, seguramente. Isto tem efeitos nas companhias, quer dizer, quando nós verificamos os dados auditados da Petrogal e, de facto, depois há uns desfazimentos, num ano pode dar um benefício ou um prejuízo, mas depois, ao longo dos anos, isto vai se anulando e não, concretamente, nos 3 anos que nós verificámos, 2007, 2008, 2009, com estes desfazimentos, a Petrogal perdeu 67 milhões de euros em 2007, ganhou 78 em 2008, mas perdeu 56 em 2009. Portanto, o acumulado de 3 anos é negativo, de 45 milhões, Sr. Deputado. E realmente, nós, sem dúvida nenhuma, nós prestamos toda a atenção a todos os elementos de análise nós não podemos tirar outra conclusão, aliás, tal como outros países, que não seja, infelizmente, nós não somos nem um país produtor de petróleo e, portanto, somos uma pequena economia aberta, quer dizer, nós não podemos escapar ao caráter internacional deste mercado e, portanto, tudo o que se passa em Portugal, a Autoridade da Concorrência pode afirmar com segurança, reflete o mercado internacional. É evidente que, como o Sr. Deputado diz, não é aquilo que o Sr. Deputado gostaria de ouvir, nem que a generalidade das pessoas gostaria de ouvir. Eu próprio, quando vou a uma bomba de gasolina, também não gosto de ver o preço aumentar, quer dizer, Sr. Deputado. Mas, realmente, nós temos a noção de que é o preço, os preços que são praticados em Portugal refletem os preços internacionais.
Muito obrigado. Haverá ainda uma segunda ronda onde procederemos, com certeza, a voltar a estas questões. Portanto, temos agora a segunda ronda de perguntas para os partidos que pretendam utilizá-la, em que a resposta será conjunta e haverá um máximo de 5 minutos por cada grupo parlamentar. Sr. Deputado Paulo Matos Nazares, primeiro.
Sr. Presidente, da nossa parte, procuraremos cumprir. De facto, tem sido bastante agradável estar a ouvir aqui o Sr. Presidente da Autoridade, mais numa sessão de diplomacia concorrencial, propriamente, de um relatório da atuação da Autoridade da Concorrência. E foi importante ouvir aqui as suas explicações, porque na intervenção inicial não quisemos ser tão incisivos sobre algumas matérias, mas com toda a franqueza, Sr. Presidente, tenho que afirmar que estranhamos que, de facto, hoje a Autoridade da Concorrência mais pareça um gabinete de estudos que, de facto, estuda os problemas, analisa as questões, faz até, aparentemente, alguma consultoria técnica a algumas empresas nacionais, mas não temos resultados. E quando digo resultados, e leva-me a acompanhar a esse nível, até as palavras do Sr. Deputado Honório Novo, estranho que pareça, mas é verdade, que de facto há aqui 5 ou 3 matérias que já tratámos e não quisemos inicialmente falar nelas, mas que vale a pena recordar. A Autoridade analisou o setor da distribuição em Portugal, não conseguiu tirar nenhuma conclusão. Parece evidente que hoje os preços nos produtores agrícolas, a formação dos preços, quando chega ao consumidor, há aqui um distanciamento enorme, não há nenhuma conclusão. No setor dos combustíveis temos propriamente uma tese, um estudo feito, que eu reconheço do ponto de vista técnico, de elevada qualidade, mas não me parece que se esgote aí a função da autoridade. Parece-me que a autoridade tem um conjunto de instrumentos que, a seguir direi, que seriam importantes que fossem usados. No setor das obras públicas, há um conjunto de concursos públicos, nomeadamente no setor da parque escolar, que são lançados de uma forma relativamente que todos nós percebemos que havia uma distorção evidente da concorrência, o modelo que foi desenhado, a autoridade também não diz nada. No setor de energia, a deputada Assunção Grissa já há pouco questionou, também não obtivemos resposta. Há uma posição dominante de uma empresa, de um setor. Tem havido oscilações de preços. A autoridade também não tem nada a dizer sobre a matéria. E aquilo, muito concretamente, queria perguntar ao Sr. Presidente, é que se entende que a autoridade, uma espécie de um tribunal de comércio um bocadinho mais caro, pelos valores que aqui nos transmitiu, ou é uma entidade que cumpre o seu objetivo de regulação e de intervenção e de melhoria das condições de concorrência no nosso país. É isso que é absolutamente necessário. E faço notar dois factos em relação àquilo que tem sido a autoridade da autoridade. Recomendações nos termos do artigo 6, estatutos. A autoridade pode e deve fazer recomendações à Assembleia da República, ao Governo, sobre um conjunto de problemas que identifica no país. Eu admito que a autoridade não consiga, há pouco não evidenciou nenhuma falta de meios, até referindo o pormenor das escutas, eventualmente. Bom, mas tem uma visão sobre os problemas, tem estudado os problemas. Deve recomendar ao Governo se há melhorias ou não há melhorias a fazer nesses setores, que para nós todos parece evidente que, não sendo possível identificar práticas irregulares face à nossa legislação, mas que há melhorias a fazer. E eu acho que uma das competências da autoridade deveria ser dizer à Assembleia da República, ao Governo, que nestes setores e noutros que eu evidenciei, que manifestamente há melhorias a fazer. Basta olhar o que se passa nos nossos países aqui vizinhos da União Europeia, basta olhar o caminho que a Comissão e o próprio Parlamento Europeu têm feito nesta matéria e, nesse domínio, fazendo recomendações para que se melhorem estas atividades. E era isso que eu perguntava, se não acha que não deve ter feito, até porque a partir de 2007, do tempo do seu antecessor, não há uma recomendação sequer, ou pelo menos estejam registada, da autoridade em relação a matérias ou setores específicos da nossa atividade no nosso país.
Obrigado. Agora a resposta será conjunta, portanto, seguidamente, o Sr. Deputado Hortêncio Martins, para dizer isso. Pretendo, se puder, utilizar a sua palavra, não é obrigatória.
Sim, muito sucintamente, porque acho que também esta audição também já vai longa. Aquilo que nós, na primeira intervenção, também abordamos foi, sobretudo, as questões relativas à legislação. Mas eu ia pedir ao Sr. Professor, que, aliás, tentou fazê-lo aqui de uma forma detalhada, nas sugestões que tinha, se no complemento, aliás, da sua própria intervenção e na resposta às questões que coloquei, se nos pode fazer chegar aquilo que achar de uma forma mais concreta e depois também por escrito, porque abordou algumas de uns aspectos, mas isso também seria útil que o pudesse fazer de uma forma um bocadinho mais completa, aliás, como já se comprometeu no que diz respeito ao balanço da própria atividade que aqui foi feito. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Ainda em relação à projetada reforma legislativa, e agradeço os esclarecimentos que, entretanto, foram prestados, queria só pedir alguns esclarecimentos adicionais. Tomei boa nota de que, no que respeita ao controlo das operações de concentração, há uma aproximação ao atual regulamento comunitário, portanto, posso tomar essa informação como boa, perguntava. No que respeita ao controlo das operações de concentração, creio ter ouvido que referiu que há uma aproximação aos critérios comunitários atuais. Portanto, posso tomar essa informação como boa perguntava. No que respeita aos critérios de aplicação de coimas e à necessidade de os tornar mais objetivos e mais previsíveis, pergunto se também aí há uma evolução e se posso tomar essa informação como boa. No que respeita à questão da competência dos tribunais, houve alguma hesitação por parte do Governo, na dada altura foi anunciado os tribunais, lembro-me do Tribunal de Santarém, Tribunal de Comércio especializado também em questões da concorrência em Santarém, parece que isso entretanto voltou para trás. Fará sentido, enfim, do nosso ponto de vista, que haja um tribunal especializado com competência nacional. Gostaria de saber qual é a perspectiva da autoridade de concorrência. Referiu isso, mas foi brevemente, se pudesse explicitar melhor, seria bom. No que respeita à igualdade de armas entre a autoridade da concorrência e as próprias empresas, os processos são complexos, há casos em que a autoridade investiria durante anos, e depois as empresas têm apenas 20 dias úteis para impugnar decisões que frequentemente têm centenas de páginas. Eu perguntava se também aí está pensado alguma coisa para melhorar esta igualdade de armas. No que respeita às práticas individuais restritivas do comércio previstas no Decreto-Lei 370-93, eu pergunto se elas se vão manter, porque na prática parece que têm funcionado mais como regras falsas, regras de proteção da concorrência. Gostaria de saber qual é a posição da autoridade. Ainda em relação a uma figura que existe na nossa legislação, existem algumas legislações, sobretudo do sul da Europa, mas não é em todos os países europeus, que é a figura do abuso de dependência económica. A nossa percepção é que funciona mal ou não funciona de todo e, portanto, e tem justificação além do mais duvidosa e perguntaria se vai manter ou não. Ainda no domínio daquilo que referiu há pouco a propósito dos auxílios de Estado, há uma área que também não referi, enfim, por falta de tempo, mas gostaria de ouvir a posição da Autoridade da Concorrência, se a pudesse exprimir agora, que tem a ver com a questão do notariado. E precisamente é uma área em que se pergunta se num caso destes faz sentido que seja Bruxelas a atuar, quando nós estamos a falar, porventura, da violação da concorrência pelo Estado português através das conservatórias, da prestação de um serviço através das conservatórias. Portanto, faz sentido que isto seja decidido em Bruxelas. Porventura dir-me, ah bem, as conservatórias não são empresas, mas para este efeito não estão a funcionar como agentes concorrentes do próprio notariado e com a cobertura do Estado. Gostaria de ter essa opinião. E para... Ah, ainda tenho. Não tenho o relógio daquele lado, portanto, sempre a correr. E para terminar, gostaria ainda de saber se no domínio da independência da autoridade da concorrência se entende, Sr. Presidente, que há aqui também algum caminho a fazer. E há aqui um episódio que não me levará a mal, mas há um episódio específico que nos causou alguma estranheza, que tem a ver com os mandatos dos membros do Conselho da Autoridade da Concorrência. A ideia na legislação é que houvesse mandatos desencontrados, portanto, um mandato terminaria a meio dos outros dois, precisamente para haver uma substituição. A ideia é que isto funcionasse como um reforço do pluralismo, do equilíbrio, da própria independência da autoridade da concorrência. A verdade é que tal não aconteceu e houve um mandato prolongado por mais 2 anos e agora foram renovados os 3 por 5 anos. Agora, em 2008, por 5 anos. Pergunto se esta prática, claramente em desvio ao que estava previsto na legislação, não vem trazer aqui um sinal de alguma preocupação e de alerta em relação à própria independência, ao próprio pluralismo e equilíbrio na atuação do regulador. E já agora, se quisesse dar a sua opinião sobre uma questão mais geral que nos tem ocupado aqui no Parlamento, tem a ver com a própria nomeação dos reguladores, onde a Autoridade da Concorrência também se inclui, saber se deveria passar, porventura, por uma intervenção do próprio Parlamento, ao nível de audições, e depois por uma nomeação do Sr. Presidente da República. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Cosmão, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade para a Concorrência, 3 questões muito rápidas. Sobre os preços dos combustíveis, é evidente que é natural que haja um diferencial, dada a nossa posição periférica, em relação aos países da União Europeia. A questão que eu coloquei é como é que a Autoridade da Concorrência vê o aumento desse diferencial. E eu penso que os números que eu utilizei são bastante estáveis, porque é evidente que há flutuações e que essas flutuações não afetam de forma igual todos os mercados, mas eu utilizei dados anuais precisamente para mostrar que é uma tendência de fundo. Eu não sei se em anos anteriores essa tendência foi a mesma, mas pelo menos nestes 3 anos existe uma tendência consistente, fazendo médias anuais, para o aumento desse diferencial. E isso é que me parece um sintoma para o qual vale a pena olhar. Por outro lado, a pergunta que fiz sobre o que é que era preciso para haver prova era uma pergunta séria. Ou seja, porque pareceu-me, não sei se isto é abuso de interpretação das suas palavras, que a Autoridade da Concorrência olha para isto com alguma desconfiança, mas não tem forma de provar. Depois me dirá se estou a abusar das suas declarações ou não. Se é assim, que meios é que a legislação poderia dar à Autoridade da Concorrência para provar? Esta é que é a questão, se existe alguma alteração que possa ser feita para que isso seja possível. Depois, 2 outras questões, muito rapidamente, sobre 2 processos que eu penso que ainda estão em aberto, mas talvez possa dar novidades sobre isso. Houve uma queixa interposta, se não estou em erro, pela Centromarca, em relação à criação de uma empresa, a Intercompra, participada ou criada pela Macro e pela Auchan, para gerir as suas relações com fornecedores. Tanto quanto sei, a criação desta empresa não passou pela Autoridade da Concorrência, a não ser agora que esta queixa foi feita. A questão que gostaria de colocar, porque esta é uma situação, também poderá esclarecer sobre isso, mas é uma situação que eu penso que é nova e que nos parece querer contornar a fiscalização da Autoridade da Concorrência sob a concentração na grande distribuição. Porque, por exemplo, quando a Sonae e Carrefour tiveram operações, elas foram comunicadas à Autoridade da Concorrência, a mesma coisa com o Jerónimo Martins e Plus. Mas neste caso, sendo a criação de uma empresa que irá apenas tratar das relações destes 2 grupos, da Macro e da Auchan, com os fornecedores, não, isso não terá passado pela Autoridade da Concorrência. Como é que a Autoridade da Concorrência vê
este tipo de procedimentos, porque isto na prática significa uma coordenação da relação destas duas empresas com os fornecedores, num mercado em que já existe grande poder de mercado e dependência dos fornecedores em relação aos grandes distribuidores, e se esta prática se generalizar, como é que a autoridade da concorrência vê que, que possam evoluir as relações entre grandes distribuidores e os seus fornecedores. Se já existe algum relatório preliminar sobre esta queixa, como é que vê a evolução deste mercado. Finalmente, gostaria também de abordar a questão de uma outra queixa sobre a qual já existe um relatório preliminar, que tanto quanto sei não apontava no sentido de nenhuma conclusão ou de nenhuma recomendação, que era sobre o mercado do leite. Têm dito os produtores de leite que os preços de compra dos grandes distribuidores têm andado à volta dos 28, 29 cêntimos nos tempos mais recentes e que já tiveram inclusive mais baixos do que isto. E que o preço de produção anda à volta dos 35 cêntimos e o preço de distribuição ao consumidor final à volta dos 70 cêntimos. Ora bem, nesse relatório preliminar era dito que essa área de relação entre os grandes distribuidores e os produtores de leite saía fora da alçada da autoridade da concorrência. Isto é assim, confirma esta posição, e se confirma, que tipo de legislação é que pensa que deve existir que impeça este tipo de práticas? Porque isto obviamente tem impactos do ponto de vista da viabilidade da produção de leite e tem impactos também do ponto de vista dos consumidores. Estamos a falar de margens que, do nosso ponto de vista, são margens abusivas, ainda por cima num bem de primeira necessidade. Portanto, gostava de saber se já existem conclusões mais finais sobre esta queixa, se os números que são avançados pelos produtores de leite são de acordo com a autoridade da concorrência corretos, ou seja, se está a ser comprado leite pelas grandes distribuidoras aos produtores abaixo do seu preço de produção, e se as margens em relação ao consumidor final são estas, e portanto, e se tudo isto é verdade, o que é que a autoridade da concorrência pensa fazer sobre isto? Porque há aqui dois problemas. Há um problema de abuso de dependência económica em relação aos produtores e há um problema de preços abusivos em relação aos consumidores finais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo, PCP.
Muito obrigado, Presidente. Eu queria agradecer a disponibilidade do professor Manuel Sebastião em enviar esta comissão informações complementares, relatório e outras informações complementares da autoridade da concorrência e também registar com a sublinhar a sua disponibilidade para contrair orçamentalmente os gastos da autoridade da concorrência. Espero que não vá além dos 5% que o Governo já determinou, enfim, para que não fique demasiado constrangida a atividade da autoridade da concorrência. Professor Manuel Sebastião, eu naturalmente não duvido da existência e da plena aplicabilidade do Estatuto de Clemência. A única coisa que eu queria perceber, e julgo que é importante do ponto de vista da opinião pública, é perceber a existência deste instrumento e em que é que se reflete na prática. Portanto, a sua resposta foi suficientemente concreta para nós termos uma avaliação da sua utilização na prática, dos seus reflexos na prática. Oxalá este instrumento pudesse e devesse ser mais utilizado. Quanto aos concursos públicos na construção civil, da cartelização, nos comunicados, no fundo, os concursos públicos das empresas condenadas por cartelização, a minha dúvida é a seguinte: é se a autoridade da concorrência hoje já dispõe de legislação que possa impedir clara e imperativamente, sem dúvida, essas empresas de voltarem a concorrer. E qual é, se os senhores têm ou não têm, designadamente durante 2009 e face às denúncias públicas de cartelização em concursos públicos, até fomentados, entre aspas, por empresas públicas, se os senhores intervieram ou não nesta matéria? Este é o objetivo da minha pergunta. Quanto aos combustíveis... A minha pergunta ficou sem resposta. O professor, e bem, naturalmente, socorreu-se dos elementos técnicos que tinha que socorrer, mas a minha resposta, a minha pergunta era outra. Era, face a uma situação de facto, o que é que nós podemos fazer, o que é que lhe falta? E essa questão o senhor não respondeu. nem disse se lhe faltavam meios legais, meios de investigação, fosse o que fosse. Porque a verdade é que o senhor, tal como eu, temos os mesmos sentimentos que tem o resto do povo português, que andamos todos a ser enganados. Nós e o senhor também. O senhor também vai à bomba e anda com uma vaga sensação que está a ser enganado. Veja lá. De que há aqui qualquer coisa que não corre bem. E, portanto, a nossa função era... Oh, professor Manuel Sebastião, diga lá como é que a gente pode ajudar a que o senhor faça melhor, mais, produza mais, enfim, efeitos. E não era só para si, era para todos. Eu, já agora, do ponto de vista técnico, gostava de colocar uma questão. O preço definido pela Platz é obrigatório de seguir pelos operadores? É que há um pouco essa noção e eu gostava de ter a sua opinião enquanto entidade regulação. É um detalhe que não tem a ver com a substância da minha pergunta, porque a minha pergunta é outra, mas gostava de ver a sua opinião sobre isso. E relativamente já agora à mobilidade no setor da banca, que a retalho, que foi uma questão que ficou por perguntar na minha primeira intervenção, há um estudo, de facto, desenvolvido por vocês e pelo Banco de Portugal, que aponta, eu sei que é um estudo relativamente recente, é de dezembro de 2009, e, portanto, podemos invocar a sua relativa proximidade. Mas que inventaria, do ponto de vista técnico, lá está, muito bem, a situação, os constrangimentos, que até designa, constata, confirma, se quiser, que, apesar das medidas recentes tomadas no setor bancário, ao nível das comissões e ao nível da eliminação de alguns constrangimentos de mobilidade, por exemplo, no crédito à habitação, ela continua a existir a níveis superiores à da generalidade da Europa e existe também no setor da habitação, apesar das medidas. Isto é o que vocês constatam. A verdade é que os senhores, porque digo os senhores porque é a Autoridade da Concorrência, o Banco de Portugal, inventariam uma série de medidas de promoção de transparência, de limitação de comissões, de simplificação de processo de transferência. E a minha pergunta é, este estudo que concretização teve, Sr. Professor, é do ponto de vista do utilizador que eu me coloco. E é do ponto de vista do utilizador que nós todos nos devemos colocar. Este estudo é maravilhoso. Mas agora, as medidas que vocês aqui concluem, que aplicação prática tiveram? É possível já termos uma ideia? O que é, mais uma vez a pergunta de há pouco, professor Manuel Sebastião, o que é preciso esta casa, o órgão legislador deste país, fazer para o ajudar a que estas medidas pudessem ser implementadas? Eu estou numa de disponibilidade, o professor, está duvidado esta capacidade, disponibilidade de colaborar com Vossa Excelência para promovermos a legislação adequada para que o senhor trabalhe melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente, somando o tempo das perguntas, tem 20 minutos para responder a todas.
Sr. Deputado, o Parlamento, para mim, já percebeu, é a entidade perante a qual eu falo, à qual eu reporto, a minha atividade e espero manter esta atitude sempre. Portanto, digamos, é uma instituição para que eu olhe com toda a atenção e com todo o cuidado. Pegando agora nas perguntas do Sr. Deputado, Sr. Deputado, não, a Autoridade da Conferência não é um gabinete de estudos, não é. Eu peço desculpa. Nem a Autoridade da Conferência dá conselhos técnicos a empresas, não dá. Quer dizer, o que é que, em determinadas situações que configuravam dúvidas para as empresas sobre nós, ou para os setores, nós tivemos a oportunidade de dizer. Isto tem de ser feito desta maneira. Quer dizer, não somos nenhum gabinete. E nós temos resultados, Sr. Deputado. Nós podemos insistir sempre que não temos resultados, mas temos resultados, Sr. Deputado. Na grande distribuição, Sr. Deputado, na grande distribuição nós fizemos um relatório intercalar. Estamos a trabalhar em força no relatório final, que será em julho deste ano. E nessa altura nós daremos as nossas conclusões. O que é que nós podemos dizer desde já? Para já podemos dizer aquilo que dissemos. A única recomendação que desde logo nos apercebemos que tínhamos de fazer era temos de melhorar as estatísticas de produtos agrícolas e toda esta atividade. Temos de melhorar. Elas deterioraram-se muito nos últimos anos e inclusivamente nós tínhamos boas estatísticas que se vieram a deteriorar com sucessivos cortes e, portanto, temos, mas temos outras conclusões a tirar, com certeza, e vamos tirá-las. Devo dizer que debatemos esta questão da grande distribuição, tem sido estudada também noutros países e estamos muito atentos, Inglaterra, etc. Certamente poderá haver problemas de natureza concorrencial e esses identificaremos e atuaremos nesses, mas também temos já a noção de que existem problemas de outra natureza, que estão para além da autoridade da concorrência, problemas, por exemplo, contratuais, coisas deste género, que não cabem. Mas certamente iremos e seremos tão concretos quanto possível, Sr. Deputado. Quanto aos combustíveis, Sr. Deputado, eu devo dizer, enfim, aqui o nosso trabalho é exaustivo, Sr. Deputado. Nós não esgotámos o nosso trabalho, como digo, estamos agora, já concluímos a análise dos contratos e estamos a desenhar a estratégia de atuação nesta matéria. Não nos parece que seja nada de particularmente diferente, digamos, que vai introduzir diferenças substantivas, não é? Nos preços, não é nada disso. Mas, de qualquer maneira, temos de assegurar que tudo funciona de acordo com... E vamos fazê-lo, Sr. Deputado, vamos fazê-lo. Na questão da energia, Sr. Deputado, nós não podemos atuar onde há preços regulados. Quer dizer, é uma questão, preços são regulados. Com déficits tarifários, normalmente, nós aí não podemos atuar. Quer dizer, não foge cedo. E, portanto, nessa matéria, não. Quanto aos concursos, Sr. Deputado, a nossa atuação também é, é uma atuação limitada e nós não nos podemos sobrepor, digamos, à legislação existente sobre concursos públicos. Nós não podemos alterar a legislação. E a legislação é clara, desde que se cumpra a legislação. Sim, senhora, estamos. E, digamos, nós até à data não detectámos, concretamente nessa matéria de concursos públicos, de eólicas, não detectámos que tenha havido qualquer irregularidade. E aí tivemos conhecimento muito concreto, não detectámos, não foi detectado. Os concursos do parque escolar, nós... Também não tivemos nenhuma queixa concreta sobre esses concursos e portanto, enfim, mais uma vez houve legislação de exceção que permitiu, digamos, a adjudicação direta. Mas esta questão, uma coisa é a forma da adjudicação, outra questão é... Não, nós, digamos, o Governo pode-se reservar esse direito, quer dizer, de fazer a adjudicação direta, desde que a lei o permita, Sr. Deputado, e desde que se respeitem questões concorrenciais, não, mas...
Eu pedi agora que deixássemos o Sr. Presidente responder, passando para...
Quanto às recomendações, Sr. Deputado, eu refuto totalmente a afirmação que fez de que as recomendações da Autoridade da Concorrência pararam quando o meu antecessor deixou a Autoridade da Concorrência. Não é verdade, Sr. Deputado. Não é verdade. Nós temos feito imensas recomendações. Fizemos a recomendação, por exemplo, na questão do Jornal da Madeira. Fizemos todas as recomendações dos combustíveis, Sr. Deputado. Que são recomendações tão feitas, quer dizer, nós temos feito, nós fizemos e fizemos outras recomendações que também, enfim, temos feito noutros setores. Nós estamos ativos nesta matéria. Não é verdade, Sr. Deputado. Peço-lhe que de facto, não.
Eu pedia que tivemos, enfim, se quiserem uma terceira ronda, haverá a possibilidade, mas pedia que deixássemos agora o Sr. Presidente de concluir. Muito obrigado.
Porque as recomendações da autoridade são recomendações às empresas, são recomendações ao Governo, são recomendações às... Mas ao Governo fizemos, concretamente, fizemos na questão dos combustíveis, temos recomendações feitas ao Governo, concretamente. E, aliás, algumas resultaram na prática. Por exemplo, o site na Direção-Geral de Energia com os preços dos postos de abastecimento é uma recomendação da ADC, feita ao Governo e implementada pelo Governo. Quer dizer, os painéis nas autoestradas é uma recomendação da Autoridade da Concorrência implementada pelo Governo. Quer dizer, portanto, fizemos recomendações, Sr. Deputado, e fizemos outras. Quanto, portanto, enviaremos por escrito, enfim, a informação. Quanto concentrações, sim, senhora, vamos para a Europa, ou melhor, vamos ajustar, procuramos harmonizar-nos, quer nas concentrações, quer nas práticas restritivas. E o mesmo nas coimas, quer dizer, estamos em sintonia com as preocupações europeias na matéria. Tribunal especializado para questões de regulação e concorrência. A nossa opinião é sim. É um sim... sem qualquer objeção, sem qualquer dúvida, sem qualquer hesitação. Igualdade de armas entre a ADC e as empresas. Os tais 20 dias para os recursos, é mais uma vez é a lei. Portanto, nós cumprimos a lei, limitamos a cumprir a lei. Agora, a questão é esta, as empresas não têm apenas 20 dias, porque há tal... separação temporal entre a nota de ilicitude e a decisão final. E, portanto, a partir do momento em que as empresas têm a nota de ilicitude, as empresas já conhecem substantivamente a acusação que lhes é feita. E até podem refutar essa acusação e, portanto, quando a decisão chega, elas podem constatar na decisão aquilo que foi tomado em consideração e aquilo que não foi tomado em consideração. Portanto, há aqui, digamos, um aspecto que é... Agora, estes 20 dias também são 20 dias que são, tanto, e eu não quero aqui cometer nenhum erro, mas julgo que são 20 dias que são gerais, digamos, não é só em lei de concorrência, é uma prática mais geral de controle de nações, do regime de controle de nações, julgo eu, mas eu posso... faz sentido. Mas, em princípio, enfim... poderemos refletir um bocado sobre esta questão, mas como lhe digo, há esta separação entre nota de ilicitude e decisão final no tempo. Por exemplo, no caso do cartel da restauração, foram sensivelmente 6 meses. Portanto, práticas comerciais restritivas, portanto, o sistema funciona razoavelmente bem agora, quer dizer, e a ASAI detecta, instrui o processo e nós, portanto, decidimos sobre esse processo. O processo tem funcionado bem, tem funcionado depressa, não temos aqui grandes questões a levantar. Abuso de dependência económica, deve ou não deve manter-se no novo projeto? Nós pensamos que sim, embora não tenhamos ainda conseguido concluir nenhum caso desta natureza, mas pensamos que sim e vamos manter. Possivelmente na questão da distribuição, da grande distribuição, nós poderemos aí detectar uma possibilidade de aplicação deste regime. Auxílio de Estado na questão do notariado. Nós já nos pronunciámos sobre este assunto, e eu posso reconstituir a nossa pronúncia sobre este assunto. É um assunto que não é... auxílio de Estado no sentido clássico, portanto, é mais uma questão de legislação e nós tomámos aí, digamos, a nossa posição e eu posso reconstituir essa posição e enviar-lhe, Sr. Deputada. Quanto à independência da autoridade, de facto, a lei consagra que a primeira nomeação devia ser com mandatos... um dos mandatos de 3 anos e os outros 2 de 5. Depois, de facto, a pessoa manteve-se em função e realmente a segunda nomeação foi nomeada por 5 anos. Nós, portanto, digamos, não fomos ouvidos nem achados sobre esta matéria. Devo dizer o que é que eu lhe posso dizer de concreto. Posso dizer que o Conselho, e posso lhe assegurar, que o Conselho funciona como um Conselho. Quer dizer, as decisões não são... o Presidente chega e faz assim, não. Digamos, somos suficientemente diferentes, isso posso lhe assegurar, e portanto, todas as decisões têm sido tomadas com muita, muita ponderação, com muita reflexão, e normalmente também lhe posso assegurar, sem quebrar nenhum sigilo de decisões de Conselho, que normalmente as decisões de Conselho tendem a ser um ponto intermédio entre as diversas posições dos diversos membros do Conselho. Portanto, é um Conselho que funciona, penso, bastante bem do ponto de vista colegial. Nomeação dos reguladores, naturalmente, Sra. Deputada, permitirá que eu não me pronuncie sobre o assunto, deixo esta Assembleia a decisão e certamente esta Assembleia decidirá muito bem o que vier a decidir. Quanto ao preço dos combustíveis, o aumento diferencial, Sr. Deputado, nós não detectamos esse aumento diferencial. Detectamos é que o diferencial se mantém normalmente entre 2 e 4. Por vezes tem assim uma certa subida, mas não nos parece que ele ceda o diferencial de preços. Normalmente não passa disso. Aliás, quando nós fazemos em gráfico, normalmente dá uma linha horizontal entre 2 e 4. Enfim, temos visto os diferenciais, por exemplo, na questão, o diferencial 2,5, 2,7. Isto foi em 2007, sem dúvida. Depois, em 2008, foram 2,5, 1,3, 3,2, 4,5. Em 2009, foi 2,8, 3,6, 3,8, 3,4. Como digo, em primeiro trimestre de 2010, 3,6. São valores que não refletam uma tendência de aumento. De qualquer maneira, estes diferenciais também têm, para além, têm o preço do transporte, refletem também, numa certa medida, o preço de transporte, que também tem aumentado. Portanto, não nos parece que tenham sido, se queixam, uma tendência clara de aumento. Quanto aos meios de prova, Sr. Deputado, nós não olhamos com desconfiança, nem deixamos de olhar com desconfiança, quer dizer, nós olhamos com isenção para este processo e, portanto, temos de investigar o que for preciso e temos de procurar detectar se há algum indício ou não. Não mais que isso. Procuramos ser absolutamente neutros e isentos nesta matéria. Se detectarmos, avançamos. Se não detectarmos, não avançamos. Não necessitamos, nós não temos tido necessidade de nenhum meios adicionais de prova. Quer dizer, nós temos feito o nosso trabalho, temos tido acesso a toda a informação que precisamos e não detectámos até à data necessidade de qualquer meio adicional nesta matéria. Quanto à queixa da Centromarca, é uma queixa já antiga, Sr. Deputado. Esta questão da Central de Intercompras é uma queixa já antiga e eu reconstituo-lhe o processo e mandarei por escrito. Mas a noção que eu tenho é que este processo, e isto aliás foi, remonta ao tempo do meu antecessor, a noção que eu tenho, mas vou-lhe confirmar, é que não configurava uma preocupação jusconcorrencial. Não configurava, porque aliás estava a perder a importância. Dentro do tempo da queixa e o tempo em que nós concluímos, perdeu o peso até. Mas eu reconstituo o processo e faço-lhe o ponto da situação sobre isto. Questão do leite. O leite é uma questão muito importante ao nível da União Europeia. É tão importante que, inclusivamente, ao nível dos grupos de trabalho da ECN, há um subgrupo já dedicado ao leite, no qual nós participamos e estamos a atuar. Portanto, é um tema europeu, não é um tema nacional. E, portanto, nós estamos em cima deste tema e digamos, a análise que nós vamos fazer, esta análise da grande distribuição, relação entre a grande distribuição e fornecedores, o leite é um produto que vai ser analisado com muito cuidado e, portanto, não vamos isentar o leite do nosso escrutínio e esperemos conclusões mais tão concretas quanto possíveis. É um assunto que está a ser analisado, e estamos em cima dele. É dos produtos sobre os quais, e de qualquer maneira, mais do que nós, é a Europa, Europa toda. Portanto, nós estamos também na rede ECN em grande escrutínio sobre este setor. Quanto a queixas nesta matéria, nós temos realmente um processo que envolve e sobre o qual nós estamos a trabalhar e esperemos dar brevemente a conclusão. Portanto, quanto ao Sr. Deputado Honório Novo, em matéria de concursos públicos, é a questão, quer dizer, há aqui uma fronteira, Sr. Deputado, é aquilo que eu já disse ao Sr. Deputado anteriormente, há aqui uma fronteira em que, digamos, há uma competência do Governo para determinar os contornos de um concurso público e depois poderá haver uma atuação da autoridade da concorrência se, enfim, esse concurso público configurar uma violação óbvia da autoridade da lei da concorrência, mas nós não detectámos até à data nenhuma violação flagrante, nenhuma violação objetiva deste. Agora, porque depois também há uma legislação que assegura que os concursos públicos são feitos de acordo com a lei e, portanto, há aqui algo que é uma fronteira ténue. Nós não estamos, não ignoramos o assunto e temos estado atentos, mas não nos pareceu até à data que houvesse razão para intervir nos casos aos quais prestámos atenção. E mais uma vez, sou deputado, quer dizer, quando eu próprio encho o depósito, quer dizer, eu não tenho a noção que estou a ser enganado, sou deputado, não tenho. Não gosto, é outra questão, não, mas não tenho a noção que estou a ser enganado, sou deputado. Mas o que é que nos falta para investigar, sou deputado? Mais uma vez, não nos faltam meios para investigar, nem meios legais, nem meios de investigação, não nos falta. Nós temos investigado tudo aquilo que queremos e temos feito exaustivamente, Sr. Deputado. Eu reconheço que os resultados não correspondem às expectativas, Sr. Deputado, mas é, digamos, algo que nos ultrapassa na medida em que é o jogo do mercado internacional. E, Sr. Deputado, por exemplo, há algo que eu desde já gostaria de manifestar aqui a esta Comissão, a minha preocupação. Por exemplo, este acidente que ocorreu no Golfo do México. As pessoas ainda não fizeram a associação. Se este acidente não é debelado rapidamente, se este derrame de óleo não é debelado rapidamente, este derrame de óleo pode vir a provocar uma situação de tensão nas refinarias americanas. E se isso acontecer, é óbvio que os Estados Unidos vão aumentar as importações de gasolinas e de gasóleos. E se isso acontecer, o preço internacional das gasolinas e dos gasóleos vai subir. Não porque o preço do Brent suba necessariamente, mas porque vai haver esta tensão. E, portanto, eu, digamos, formulo, como qualquer pessoa, todos os desejos para que o assunto seja resolvido rapidamente, porque realmente pode provocar essa tensão no mercado das gasolinas e dos gasóleos, que já com a aproximação do verão é sempre um mercado que provoca uma tensão adicional, e sobretudo quando a economia americana está a crescer bastante, porque há este comércio transatlântico, e se essa tensão se acentua, nós podemos ter, por virtude disso, um aumento dos tais Platts e, portanto, uma repercussão nos preços domésticos. Os preços dos Platts são obrigatórios? Não, Sr. Deputado, não são. Ninguém é obrigado a seguir os preços dos Platts. O problema é que o mercado funciona de acordo com os Platts. Quer dizer, e é difícil imaginar que o mercado funcione de outra maneira. É um bocadinho como dizer o tal fixing da taxa de câmbio. Os bancos não são obrigados a seguir o fixing da taxa de câmbio todos os dias, mas realmente é a maneira do mercado funcionar. O mercado cambial funciona com aquele fixing. Quer dizer, um banco até pode ter muitos dólares em carteira, mas não os vende mais baratos por causa disso. É o mercado que termina. E os Platts funcionam um bocadinho dessa maneira. E, portanto, para todo o mercado funciona com aquele preço direto. Porque se não houvesse, a alternativa seria preços bilaterais. Portanto, eu faria os meus preços baseados nos meus custos, mas era um bocadinho complicado. Por exemplo, num pequeno país como nós, a nossa refinaria fazer preços, suponhamos, abaixo dos Platts, é óbvio que toda a gente vinha aqui comprar, e é tal questão que se tornava impraticável, porque depois nós também não podíamos discriminar, nós não podíamos dizer para os consumidores nacionais é um preço, para os consumidores estrangeiros é outro, não, também não podemos fazer essa discriminação, e portanto tornava-se complicado. Todas as pessoas saem, não é obrigatório, mas é o modo como o mercado funciona, Sr. Deputado. Quanto à mobilidade na banca a retalho, a mobilidade na banca a retalho e o funcionamento da banca em Portugal, compara bem com a generalidade dos países europeus e há áreas claramente de excelência na nossa banca. Por exemplo, o sistema de pagamentos é um sistema de pagamentos que não tem comparação no resto da Europa, quer dizer, mas, portanto, e a mobilidade propriamente na banca aumentou imenso nos últimos anos, quer dizer, hoje, de facto, uma pessoa transfere o seu crédito à habitação de um banco para o outro com relativa facilidade, transfere as suas contas bancárias de um banco para o outro, não é o que foi no passado, não é de forma nenhuma, e inclusive há meios automáticos de transferência, então, que, por exemplo, os outros países nem sequer têm, por exemplo, um débito direto eu, pura e simplesmente, transfiro através de uma ATM, de um banco, de uma conta num banco para outra conta noutro banco, com a maior das facilidades, aí o banco nem tem de intervir. Por exemplo, é dos tais aspectos em que Portugal está muito mais avançado em relação à CEPA. E são estes aspectos que nós pretendemos salvaguardar na CEPA. E, portanto, sobre os quais, obviamente, nós temos uma posição muito importante, posição que, aliás, a Europa presta atenção à nossa posição hoje em dia, e porque nós insistimos muito na defesa da nossa posição e isso tem dado resultados. Vamos a ver qual é o resultado final, mas... portanto, eu diria que a mobilidade na banca está a ser objeto de uma contínua melhoria por via da supervisão comportamental, por um lado, por via da produção legislativa, por outro, e por via da monitorização do Banco de Portugal. Nós entendemos que nesta fase, não será talvez uma das prioridades da autoridade da concorrência. Sem que isto signifique que qualquer manifestação de qualquer queixa nesta matéria ou qualquer perturbação no mercado seja analisada e tenha o seguimento que deve ter. Portanto, penso que... Já agora, Sr. Deputado, só uma questão na questão do cartel e dos concursos públicos, uma questão que eu não lhe respondi exatamente. A autoridade da concorrência, sim senhora, exerce essa sanção. Simplesmente, a sanção de proibir empresas condenadas por cartel acesso a concursos públicos só começou a vigorar em 2009, acho eu, 2008. Agora, os cartéis que a gente tem ainda são cartéis anteriores. Portanto, as condenações, portanto, não podíamos aplicar essa sanção porque tinham sido decisões tomadas anteriormente à questão, ou eram processos anteriores à própria lei. Não é? Mas sem dúvida nenhuma que também exerceremos todo o poder que a lei nos confere nessa matéria. Não hesitaremos em fazê-lo.
Muito obrigado. Eu pergunto se o Sr. Deputado José Guzmão, uma vez que tínhamos ainda previsto essa possibilidade na grelha, não é, digamos, para de uma ronda, mas se há algum aspecto complementar que pretenda...
É muito rápido. Só para esclarecer...
Tem o máximo de 3 minutos.
Em relação ao diferencial, eu peço desculpa em insistir sobre esta questão. Como disse, de facto, o diferencial flutua entre os valores que referiu, mas não flutua de forma... Falou-me dos gráficos. Eu concordo muito com o que disse a determinada altura sobre, nesta matéria, não irmos no sentido do vox populi sobre a questão dos combustíveis e olharmos para os números e olharmos para os factos. E, portanto, também não gosto muito de olhar para gráficos, porque para gráficos, se aumentar muito a escala, todos os gráficos são horizontais. E os números? Eu trabalhei com médias anuais para procurar perceber se, para lá das flutuações que são naturais, se é possível inferir uma tendência de fundo. E eram esses os números de que eu dava conta. Portanto, era 2,25 em 2007, 2,875 em 2008... e 3,35 em 2009. Isto para a gasolina, que foi a que teve a evolução menos dramática. No caso do gasóleo foi 1,3, 2,3, 3,2. E, portanto, esta evolução de fundo no diferencial é o que nos preocupa. E não estou a ver que os custos do transporte possam explicar uma evolução desta magnitude. É evidente que, quando falamos de preços por litro, estamos sempre a falar de cêntimos e de poucos, mas isto depois tem um impacto quando é multiplicado por vários tanques de gasolina e também ao nível das receitas das empresas. Mas já agora que discutimos também a questão da informação,
Eu gostaria de levantar uma questão que até está no âmbito daquilo que a Autoridade da Concorrência pode recomendar, que é o problema da informação sobre os preços que são praticados no mercado. A ideia do painel nas autoestradas é uma boa ideia, mas é uma ideia que não resolve nada se admitirmos que há coordenação de preços. Ou seja, suponhamos, para fazer um exercício delirante, que havia, de facto, cartelização e coordenação de preços entre as grandes gasolineiras. O facto de pormos painéis nas autoestradas, quando muito, poderá fazer com que as pessoas desconfiem que existe cartelização de preços, mas como também não constitui meio de prova, é pouco útil. Agora, seria interessante que, nesses meios de informação, e não num site da DGE, que, enfim, será de acesso muito reduzido, pudesse haver informação sobre outro tipo de fornecedores. Ou seja, eu não sei se está assim tão instituída junto das pessoas a ideia de que a gasolina é significativamente mais barata nos supermercados. E em quais? Portanto, talvez fosse interessante à Autoridade da Concorrência trabalhar em recomendações no sentido de estender a informação que está nas autoestradas a outro tipo de fornecedores que não aqueles que atuam numa área mais próxima, nomeadamente dar conta da existência de fornecedores que praticam preços bastante mais reduzidos. Eu penso que isso poderia ter um efeito interessante do ponto de vista da concorrência no setor.
Muito obrigado. Então, para concluir, Sr. Deputado Paulo Atencio Santos, tem ainda bem 3 minutos.
Sr. Presidente, é só dar um esclarecimento, não é uma pergunta provavelmente dita. Há pouco o Sr. Presidente referiu-se quando eu disse e afirmei e reafirmo que não tem havido recomendações da autoridade, ela significava recomendações fora do âmbito dos relatórios que faz regularmente e que resultam de processos ou de estudos que de mercado estão a fazer. Porque, de facto, no passado, quer em relação à atividade das farmácias, quer em relação ao setor das águas, uma matéria que recomendo vivamente que a autoridade volte a revisitar, quer em relação ao setor do notariado, foram tudo recomendações que a autoridade, não estando a fazer um relatório específico, entendeu, observando o mercado, fazer ao Governo. Eu parece-me que esse bom caminho de intervenção positiva deveria ser seguido. Era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Podemos passar às respostas, então, não havendo mais. Sr. Presidente, tem a palavra.
Sr. Deputado, quanto aos painéis, eu julgo que estamos razoavelmente sintonizados nas vantagens que tiveram. Obviamente, enfim, hoje percebemos como é que funcionam. Como disse, e tivemos a oportunidade de analisar, e continuamos a analisar, os 122 postos de autoestradas em 21 autoestradas do país. Portanto, de facto, constatamos que os preços variam. Obviamente, nas bombas de gasolina constantes de cada painel, os preços são iguais ou muito próximos, porque também não podem ser muito diferentes. Caso contrário, o consumidor não ia ao preço mais caro, por isso simplesmente. E assim, o consumidor basicamente interioriza a seguinte mensagem: se eu utilizo o Galp, vou à Galp, o preço é sensivelmente igual ao da BP que está a seguir, ou é igual ao da Cepsa, e faz essa utilização. Portanto, quanto aos preços, as pessoas hoje também sabem que os preços fora das autoestradas são sempre nós. Sempre nós. E é bom que sejam, e é razoável que sejam. É uma das vantagens do sistema de mercado. Porque realmente, o custo de operar uma bomba numa autoestrada é muito superior ao de operar uma bomba normal, numa via normal, e para já é objeto de uma concessão e, portanto, aliás, nós das recomendações que fizemos é que estas concessões, o prazo de concessão seja o menor possível, enfim, e que continuamos, reforçámos uma recomendação que já tinha sido feita de haver alternância de marcas numa autoestrada, desde que isto não implique maiores custos, enfim, portanto temos isso feito. Os consumidores hoje já sabem que saindo da autoestrada têm preços mais baratos e também já sabem que indo aos supermercados têm preços mais baratos, portanto isto já é bastante divulgado. Por outro lado, nós continuamos a publicar mensalmente as estatísticas de combustíveis, trimestralmente o relatório, a newsletter, enfim, podemos pensar em mais algo que possa ajudar o consumidor, enfim, procuraremos pensar um bocadinho, mas penso que o consumidor já está suficientemente bem informado, mas pensaremos um bocadinho mais o que é que podemos fazer mais para divulgar. Quanto às recomendações que o Sr. Deputado mencionou, sem dúvida nenhuma nesse aspecto, mas Sr. Deputado, aqui permita-me uma questão. eu devo dizer que tenho alguma relutância natural, não quer dizer que não venha a fazer, em fazer uma recomendação sem estar muito bem fundamentado. Quer dizer, eu devo dizer, ou num processo, essa fundamentação pode vir de um processo qualquer, de contornação, ou pode vir até de uma operação de concentração, ou pode vir de um estudo de mercado. Mas só por uma opinião, eu devo dizer que tenho uma relutância grande, tem de estar fundamentado, quer dizer, e é isso. E portanto, daí que as recomendações que nós tínhamos feito sejam todas muito, muito bem fundamentadas nos seus mercados. Mas certamente, enfim, procuraremos também ver em que é que podemos melhorar nesta matéria.
Obrigado. Eu queria renovar os agradecimentos, dizer que, de facto, esta foi a primeira audição com a Comissão, mas acho de certeza que, enfim, transmite a posição da Comissão a dizer que esta matéria é importante, é mesmo fundamental, até do ponto de vista estrutural para a nossa dinâmica económica. E queria dizer que, da parte da Comissão, apesar de ser a primeira audição, espero que se possa estabelecer aqui uma relação da parte da Comissão de Disponibilidade e permanente com a autoridade. Muito obrigado, terminamos aqui a nossa audição. Senhores deputados, temos ainda algumas matérias na ordem do dia que nós não podemos passar, não podemos adiar. Portanto, permitam-me só que regresse.
Já tratamos isto, só um minuto.